Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 9 de julho de 2023, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 262, se iniciando neste momento, e eu, Fábio Porto, junto a meus queridos amigos Cadelinha e Dart Range, trazemos até você as discussões a respeito dos assuntos mais importantes e relevantes do universo do entretenimento digital na última semana. Essa foi, sem dúvida nenhuma, uma semana de poucas notícias. Estamos ainda no aguardo da situação da decisão da juíza, né, a respeito da briga da FTC com a Microsoft, e não aconteceu nada, não houve nenhum resultado. Esperava-se que algo fosse ser dito essa semana e não houve. Então, vamos ver o que sobrou, o que na verdade foi pouca coisa, tá? Vamos começar com o primeiro tema de hoje, e esse daqui realmente me pegou de surpresa, tá? Olha só. Xbox altera a conversão de Live Gold para Game Pass. Exatamente. Houveram algumas alterações aí de valor, e isso também ocasionou alterações na relação da conversão de tempo da Xbox Live Gold para o Game Pass. Vamos ver o que aconteceu. Essa é uma matéria originalmente publicada no Voxel. A Microsoft aumentou recentemente os preços do Xbox Game Pass no Brasil, mas essa não foi a única alteração realizada pela empresa no serviço. A partir do dia 7, ou seja, desde sexta-feira, não é mais possível converter um ano de assinatura Live Gold diretamente para 12 meses de Game Pass Ultimate. O esquema era bastante popular e utilizado por usuários para garantir até 3 anos de assinatura do Xbox Game Pass. Agora, no entanto, a conversão dos meses não será mais de um para um, funcionando de maneira bem diferente. As novas regras foram publicadas no site oficial do Xbox, explicando que um para um foi descontinuado e a conversão agora funciona da seguinte maneira. De uma assinatura Live Gold ou PC Game Pass para Xbox Game Pass Ultimate, a razão será de 3 para 2. Do Game Pass de console para o Game Pass Ultimate, a razão será de 4 para 3. E se você tem uma assinatura apenas da EA Play e quer ir para o Xbox Game Pass Ultimate, a razão será de 3 para 1. A empresa também aponta que as conversões dos meses pré-pagos de Live Gold e outros serviços são definitivas. Antes de realizar a mudança, no entanto, o sistema da companhia exibe um pop-up alertando sobre quantos meses o usuário receberá realizando o procedimento. Pois bem, então, um ano de Live Gold dá quantos meses de Game Pass? Com a alteração, um ano de Live Gold agora dá direito a 8 meses de Game Pass Ultimate, e não mais 12 meses. A proporção também é reduzida em conversões menores e maiores. Vamos ver alguns outros exemplos. Live Gold de 3 meses agora vale 2 meses de Ultimate. Live Gold de 9 meses agora vale apenas 6 meses de Ultimate. Uma assinatura Live Gold de 12 meses passa a valer apenas 8 meses de Ultimate. Uma Live Gold de 18 meses agora vale apenas 1 ano de Ultimate, ou seja, de 18 para 12 meses. Para quem faz uma assinatura de 24 meses, agora só pode resgatar 16 meses de Ultimate. E uma Live Gold de 36 meses, ou seja, os loucos que inserem 3 anos, né?
Eu.
Exato. Você não...
Eu não encontramos um deles.
Exatamente. Eu nem pude completar, porque eu ia falar a respeito, eu ia chegar e falar, né, seu Dart Range?
Se entregou rápido.
Então, 36 meses, 3 anos de Live Gold agora se convertem para apenas 2 anos de Game Pass Ultimate. Vale ressaltar que o limite máximo de assinatura do serviço continua em 36 meses. Anteriormente, era possível garantir 3 anos de Game Pass Ultimate fazendo a conversão direta de gift cards da Live Gold. Com a mudança, no entanto, fica mais difícil e mais caro alcançar o total de 36 meses de Game Pass Ultimate, já que 4 meses por ano são reduzidos da assinatura. Com isso, ao ativar e converter 36 meses de Live Gold, o usuário receberá apenas 2 anos de Game Pass Ultimate. Para quem quiser uma assinatura anual do Game Pass Ultimate usando a conversão, agora precisa ter 18 meses de Live Gold na conta. Ou seja, pelo menos um gift card de 12 meses e mais um de 6 meses. Esse valor acaba girando em torno de R$370, considerando os preços praticados pela revendedora Nuvem. Outra forma seria garantir 24 meses de Live Gold e transformá-los para 16 meses de Game Pass Ultimate. Isso deixaria o trâmite na casa de R$400, sem contar um mês de assinatura de R$ 49,90 para realizar a conversão. Ou seja, está cada vez mais difícil. Considerando um valor mensal de R$49,99 no Game Pass Ultimate, a assinatura mensal por 12 meses daria cerca de R$600, enquanto a de 16 meses traria o total para R$798,40, ou seja, um aumento considerável nos preços. Mas ainda vale a pena considerar a assinatura anual por meio da conversão de Live Gold. O Game Pass Ultimate é a assinatura mais completa da Microsoft atualmente. Além de incluir os benefícios de Live Gold, também conta com um catálogo de jogos para baixar no console e PC, incluindo jogos do EA Play, além do suporte para jogos na nuvem. Com o mais recente reajuste de preço, o serviço pode ser assinado através do site oficial da Microsoft por R$ 49,99 mensais. No entanto, revendedoras como a Nuvem ainda permitem adquirir a plataforma por R$ 44,90, bem como por R$ 134,90 no plano de 3 meses. E é isso aí. Já começamos tomando uma pancada no bolso. Bom, não é a pancada que eu vou tomar em breve, mas é uma bela pancada para quem já vai direto pagando o valor do Game Pass Ultimate. Quem ainda pretende utilizar a assinatura Live Gold para fazer a conversão, ainda dá um descontinho, mas o desconto caiu bastante.
É, ainda dá um bom desconto, na verdade, porque eu fiz o cálculo aqui. Para comprar 3 anos de Live Gold, se gasta R$600, porque é R$200 por ano, né?
Sim.
Daí mais R$50 para um mês de Ultimate, para poder fazer a conversão. Dividido por 24 meses, que é o que dá de assinatura de Ultimate, dá R$27,08. Bem mais barato que os R$49 mensais, né?
É. Isso é conveniente lembrar de desligar o microfone na hora que for tomar
desculpa,
água,
para ficar os efeitos sonoros do último programa.
Mas eu concordo com o Dart que ainda vale a pena, é claro, né? Essa é uma questão de transição ainda.
É, pelo menos agora eles dizem que isso daí é... Porque aquela conversão um para um sempre foi dito que era promocional, né? Só que é um promocional que durou anos.
É.
E agora eles dizem que é permanente, né? Isso aí.
É o que parece. Ou seja, ainda dá para fazer esse sistema, seguir esse sistema indefinidamente. Era de se imaginar que em algum momento a Microsoft fosse parar com isso, né? Eles a pessoa vai lá, faz a conversão, e assim que a Microsoft percebe que houve uma conversão de Live Gold para Game Pass Ultimate feita, ela não permitiria esse processo ser repetido. Só que ele continua liberado para quem quiser. Então, ainda é mais barato fazer a conversão, comprar a Live Gold e converter para Game Pass Ultimate. Só que agora, já não é mais tão barato quanto era antes.
Agora estava mais do que na hora, em vez de fazer as pessoas fazerem essa conversão toda, eles venderem uma Game Pass Ultimate anual por 300 e poucos reais. É mais fácil do que tu fazer toda essa conta aí pra...
Não, concordo plenamente. Isso é só mais uma dor de cabeça para quem precisa atualizar, né, a sua conta de Game Pass. Pô, tem que recorrer a Live Gold e fazer a vamos colocar entre aspas, maracutaia para conseguir um desconto. Se a Microsoft fosse esperta mesmo, eles simplesmente fariam o lançamento direto do valor no Game Pass e acaba com isso. Criem o pagamento anual do Game Pass, que seria muito mais interessante até mesmo para eles. É. Mas decisões corporativas. Tem que realmente esperar para ver. Mas do jeito que eles gostam de complicar as coisas, vai permanecer assim por muito tempo. Vamos para a próxima, gente. E essa daqui... Ah, meu Deus do céu, a gente falou a respeito de Fable recentemente e tal. E vamos falar de Fable novamente.
Opa. Você viu quem deu as caras lá no YouTube lá, Porto?
Quem? Como?
O Alessandro Bernard tá por lá aí, ó. Já tem tempo que não aparecia.
Nossa senhora! Eita preuca! Saudade também, Alessandro. É bom você estar por aqui. Então, vamos lá, olha só, vejam bem. Criador de Fable está de volta, prometendo algo nunca visto em um jogo. Durante uma conferência em Barcelona, Peter Molyneux, ou melhor, o Peter Molinet, revelou que vai voltar a se focar em consoles e PC. Cara, ele tava desaparecido, ele bem que poderia permanecer desaparecido para não ficar falando um monte de besteira, mas vamos lá. Essa aqui é uma reportagem.
Então, que apareça foi com um novo jogo, né? E não para ficar falando.
É. Reportagem lá da Adrenaline. Eu vou dar uma lidinha e depois a gente martela o molinete. Um dos responsáveis por criar jogos como Populous, Syndicate, Theme Park e Fable, o designer Peter Molyneux, retornou de um tempo afastado da indústria de games para divulgar seu novo projeto. Sem medir palavras, ele afirmou que seu novo trabalho vai trazer algo, abre aspas, nunca visto antes, fecha aspas, no mundo dos jogos eletrônicos. Falando durante a conferência Game Lab em Barcelona, Molyneux afirmou que não gostaria de divulgar muitos detalhes sobre seu projeto no momento. Segundo ele, isso acontece porque, no passado, muitas pessoas ficaram, entre aspas, muito zangadas e chateadas, fecha aspas, quando suas promessas não coincidiram com a realidade. Pausa. Então, faça promessas críveis e não promessas impossíveis. Continuemos. No passado, o designer de Fable ficou conhecido por fazer promessas grandiosas que nem sempre se cumpriram. Abrindo aspas para Molyneux. Nos dias que se passaram, eu começaria a falar sobre todo o game e seu design, e porque ele vai ser o jogo mais brilhante do mundo. Eu não vou fazer isso, fecha aspas, prometeu ele ao site Game Reactor. Mas logo em seguida, ele já se contradisse um pouco. Segundo Molyneux, seu novo projeto vai trazer características mais tradicionais do que seus títulos recentes, como o estúdio 22Can. Ele explica que quer seguir a mesma linha de alguns de seus antigos projetos, como Black and White, Fable e Dungeon Keeper, se referindo à maneira como o novo game vai ser distribuído para o público. Enquanto em tempos recentes o designer se focou nos smartphones, seu novo projeto deve sair inicialmente para PC e consoles de mesa. Essa representa uma grande mudança para Molyneux, que não traz um game para fora do ambiente mobile em mais de uma década. E o motivo para essa mudança é o desejo de explorar o poder de plataformas mais modernas. Abrindo aspas de novo para Molyneux. Esse game é o primeiro que eu realmente codifiquei, ou trabalhei como um codificador, um coder, desde Black and White. Isso, então, o torna muito especial para mim. Ele está evoluindo e estamos explorando ideias para ele por 5 anos agora. Então ele é muito, muito próximo do meu coração, fecha aspas. Apesar do entusiasmo pelo projeto, o criador de Fable ainda não revelou detalhes sobre seu gameplay ou sobre uma possível data de lançamento. E é isso, quer dizer, anos desenvolvendo para mobile, eu sinceramente nem sabia disso, eu achava que ele realmente estava afastado do desenvolvimento de games por completo, e decide retornar agora dizendo que deseja desenvolver para as novas e poderosas plataformas de jogos. É, ok. Agora, o que esperar de um jogo de Peter Molyneux, ainda mais quando primeiro ele diz que não vai falar nada a respeito do jogo, e depois chega dizendo que tem algo nunca visto em um jogo dentro dele. Eu não consigo entender a cabeça do francês. Alguém me explica, porque, assim, chega, não quero mais comentar sobre esse cara. Ai, meu Deus do céu, ele é só marketing. O que, vocês acham?
Ah, Porto, o pessoal que nos acompanha sabe que eu sou muito fã do Molyneux, na verdade. Eu tenho muito carinho por ele, assim. Ele tem esse jeitão mesmo, é mais forte do que ele não consegue esconder o entusiasmo pelos projetos dele, mas também em alguns anos passados eu mencionei aqui que é diferente o hype do Molyneux, porque você tem aquele hype que é o hype de marketing, você tem aquele hype que é o hype artificial, que é o hype, assim, que a pessoa só tá tentando vender o produto mesmo. E o Molinó, ele não é o que ele transmite para mim, assim, sabe? A impressão que eu tenho é que ele realmente acredita no que ele tá falando, assim, sabe? Ele realmente ele acha que a coisa é mais revolucionária do que ele pensa. E a real, assim, né? Se a gente pegar ali a época de ouro do Molinó, que já se vão algumas décadas, né? Se pegar ali, principalmente ali do. Pega ali do início dos anos 90 até o início desse milênio, né? Que é o período da Bullfrog e da Lionhead. O Molinó tem uma ficha corrida que credencia ele para se entusiasmar com alguns projetos, né? Você mesmo já mencionou. Foi ele que fez o Populous, que foi uma. Foi revolucionário do ponto de vista do formato de estratégia de tabuleiro nos computadores. Fez o Syndicate, que foi um dos primeiros jogos em tempo real de esquadrão, assim, e que é imitado até hoje, né, nesse ambiente
Sim.
urbano, em ambiente de cyberpunk. Fez o Theme Park, que continua sendo a referência em jogos de simulação de parques de diversão, né? Então todos esses que a gente conhece hoje em dia, Roller Coaster Tycoon e tudo mais, todos devem muito ao Theme Park, que foi quem
Sim.
abriu isso. Dungeon Keeper, imagina, né? Aquela coisa sensacional de você ser não ser o herói, né? Ser a pessoa que gerencia lá a dungeon, né? A masmorra que os heróis vão tentar infiltrar, que também era extraordinário. Black and White, que você. Que foi uma evolução do Populous, né? Você tinha lá os seus avatares e ajudava lá a população a se desenvolver, que também era fantástico. E obviamente, o Fable, que é conhecido de todo mundo. Só que, na real, assim, a IP mais recente de todas elas é precisamente o Fable, que é de 2004. Então, eles assim, vão aí 20 anos, não é, que o Molinó não consegue emplacar alguma coisa verdadeiramente nova. Ele lançou, deixa eu lançar aquele The Movies lá, mas estava mais como como eu vou dizer assim, gerentão do que provavelmente responsável. E os jogos da 22Kans, quase ninguém conheceu, né? Eles lançou aquele Godos lá, que era reminiscente do Populous. Lançou um jogo em blockchain, que eu acho que foi o último que ele lançou, na verdade, que era
Sim,
aquela
sim.
Legacy, se não me engano, é o nome dele. Faz bem, eu não sei se deu certo ou não. Ele meio que tentou embarcar naquela onda de jogos em blockchain lá, e também não sei se o jogo deu certo ou não. Mas enfim, a verdade é, ele continua sendo um cara muito. Eu acho ele um cara muito criativo. Eu acho que às vezes ele projeta as ideias dele, digamos assim, ele devaneia às vezes demais, assim, e aí para você transformar aquilo em alguma coisa concreta, se atrapalha um pouquinho. E aí ele fica batendo de frente com algumas limitações técnicas, né? Foi o que aconteceu, principalmente nos últimos jogos do Fable, Fable 2, Fable 3, em que ele foi o lead designer. Mas ainda assim, vamos olhar lá, Fable 2, Fable 3 foram excelentes jogos, como aliás todos os jogos da franquia Fable. Então eu penso que, por mais que os jogos não vivam à altura do que ele sonha, do que ele idealiza, do que ele projeta, o fato dele, com perdão aqui da poética da linguagem, mas o fato dele sonhar alto, sabe, faz com que os jogos também tenham um alcance maior do que teriam se ele não sonhasse tão alto. Eu acho que se ele não fosse assim, tão visionário nas coisas, provavelmente o Fable não teria o alcance que teve, não teria o impacto que teve, não seria até agora deixando todo mundo aqui esperando, né, para que saia um novo título da franquia, porque, verdade seja dita, desde que ele saiu da Microsoft, não foi lançado mais nenhum Fable. Então é isso que é essas coisas que eu digo. E ele não é detentor da.
Inclusive teve um cancelado, né? Que era
Pois
aquele.
é.
Como é que era? Era um Fable pro Kinect, uma coisa assim que
Isso,
acabou cancelando.
Não, isso também.
Eles lançaram aquele Journey, né? Que era, se não me engano, era pro Kinect lá, que era meio on-rail. Mas nesse ele chegou a atuar nesse daí.
E também tem que lembrar que uma coisa que queimou muito feio ele, né, na época do 360 foi justamente o Project Milo, né, que era aquele menino virtual que se comunicava e interagia através do Kinect. Aquilo também foi um baque muito grande não para a carreira, mas para a imagem dele, né, como desenvolvedor. Ele falou tanto daquilo, ele prometeu tanto e no final não levou a nada, que foi
Só que
muito ruim para ele.
a gente pensa o seguinte, agora vamos olhar pelo seguinte prisma, tá? A gente vive falando, por exemplo, dos estúdios da Microsoft adquiridos pela Microsoft não estarem lançando jogos. A gente vive falando aí deles não estarem observando aquele cronograma que era desejado pela Microsoft, que era no sentido de você ter jogos novos aí de cada um dos estúdios a cada 2 anos, mais ou menos assim, né? Botando todos eles ali para rodar, então você teria 4, 5 jogos exclusivos novos todo ano. A gente sabe que ele não está nem perto disso, né? E aí a gente pega e olha, por exemplo, para o período de 11 anos que o Peter Molyneux teve na frente da Lionhead Studios, que era um estúdio da Microsoft, não custa lembrar, né? Ele lançou 10 jogos em 11 anos. Foram 3 Fables, para você ter uma ideia. Entendeu? Tá, vamos excluir aqui os spin-offs, vamos excluir de repente joguinhos secundários, como o próprio Fable The Journey. Ainda assim, ele lançou os 3 Fables, lançou 2 Black and White, lançou 2 The Movies. Então, quer dizer, essa capacidade dele de lançar jogos, desde a época da Bullfrog já tinha isso. Porque a Bullfrog também, que foi o estúdio que antecedeu Lionhead, ela também durou uns 10 anos. Em 10 anos ele lançou 2 Populous, lançou Power Monge, lançou Syndicate, lançou Magic Carpet, das 2 Magic Carpet, lançou Theme Park, lançou Dungeon Keeper. Quer dizer, o cara vai lá e faz, né? Ele entrega coisas que os estúdios atuais da Microsoft não estão entregando, né? Então, assim, por mais que desde 2010 aí, né, que foi o ano do Fable 3, o Molyneux não tenha emplacado nada aí que tenha encantado, sempre que tem coisa nova dele me interessa, tá, Porto? Então, realmente, eu aguardo ansiosamente aí o novo hype aí do Molyneux nesse caso.
Tá bom, tá bom. Assim, não tem como negar que ele criou algumas experiências realmente fantásticas. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Tomara que ele volte a produzir algo no mesmo nível ou superior àquilo que ele apresentou no passado. Que faça jus ao nome, né? Tomara, vamos lá. Bom, a próxima notícia que temos aqui fala de um jogo que está muito perto do meu coração e que está retornando em breve, mas existem algumas dúvidas a respeito do que vai acontecer, do quando vai acontecer, e essas dúvidas serão sanadas no próximo dia 12. 12 que será quarta-feira. A notícia diz: Test Drive Unlimited Solar Crown deve revelar jogabilidade em 12 de julho. Essa é uma reportagem traduzida automaticamente do site Nintendo Life, então podem haver alguns errinhos, mas vamos lá. O artigo original foi publicado no dia 4 e depois houve uma atualização ontem, dia 8. Vamos ver aqui, começando pela publicação original. No ano passado, no mês de maio, a editora Nacon, essa que o Cadelin tanto ama...
Amo! conforme mencionado em programas passados.
A Nacon tomou a difícil decisão de adiar o lançamento de TDU Solar Crown até 2023. Bem, aparentemente agora houve outro atraso e houve um novo adiamento da data de lançamento para o próximo ano. O jogo tinha que ter saído em 2022, atrasaram para 2023 e agora aparentemente só em 2024. Show! De acordo com um recente relatório financeiro da Nacon, publicado na semana passada, a próxima entrada na série de corridas de mundo aberto da franquia TDU está programada para o primeiro trimestre de 2024. O que é um pouco estranho é que esse mesmo relatório também afirma que o jogo ainda está a caminho também para Xbox One e PlayStation 4. Bom, essas mesmas versões foram supostamente canceladas o ano passado. Também foi observado que no site oficial de Test Drive Unlimited Solar Crown há uma data de lançamento de 2023 para o título. E também não há atualizações sobre uma versão do jogo para Nintendo Switch há algum tempo. A Nacon não disse nada sobre outro possível atraso, mas fontes dessa história entraram em contato. Portanto, se houver algum desenvolvimento, vocês serão informados. Quando esta experiência de direção e estilo de vida em mundo aberto chegar, os jogadores podem esperar correr em uma versão em escala real da ilha de Hong Kong. Essa era a reportagem original. Agora, uma atualização. Os canais sociais de TDU Solar Crown parecem ter ganhado vida, anunciando que uma atualização está a caminho. Eles publicaram um novo vídeo indicando uma apresentação de meia hora do jogo que deverá ocorrer na próxima semana, em 12 de julho, através do canal oficial da NACOM no YouTube. E imagens de jogabilidade também foram confirmadas. Então, é isso aí. TDU, que é uma das franquias que eu mais amo nesse mundo, vai ter uma revelação de gameplay finalmente na próxima quarta-feira e possivelmente uma data de lançamento. Agora, se é para esse ano ou para ano que vem, só o vídeo dirá. Agora, hype eu tenho bastante, porque TDU tá no meu coração. Novamente estaremos lidando com um mapa de uma cidade em tamanho real. Então isso para mim já é bem empolgante. Quero ver o que é que eles vão apresentar demais. Eu acompanho um youtuber que anda muito perto da equipe de desenvolvimento de TDU e sempre mostra muitos trechos de vídeos e muitas imagens. Tem muita coisa interessante que ele andou exibindo. Então, tenho hype. Tenho hype para TDU. Agora, honestamente, eu espero que só saia ano que vem. Porque para esse ano, se eu tiver que comprar TDU, The Crew Motorfest e Forza Motorsport, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro. Eu vou ter que rodar a bolsinha na esquina para conseguir dinheiro para comprar tanto jogo. Ainda mais que os preços estão
absurdos. Tá desatualizado, Porto. Não existe mais rodar bolsinha na esquina.
Ah,
tem que criar um OnlyFans agora.
Ah, é verdade! Eu vou ter que criar um OnlyFans e fazer algumas fotos de bom gosto, né? Porque, gente, assim, a edição Ultimate de Forza Motorsport, R$499. Edição Ultimate.
Edição Forza diz pra tu vender um pack do pezinho.
Ai, Cristo. Obrigado por botar essa imagem na minha cabeça. Cruz incrédulo. Vamos lá, só para complementar. Pack Ultimate de Forza, R$499. Pack Ultimate de The Crew Motorfest, R$579. E vocês sabem que eu sou o otário que paga para ter todos os carros. Ou seja, eu vou ter que comprar um jogo em setembro e o outro jogo em outubro, porque não vai dar para comprar os dois no mesmo mês. Eu tô perdido. Agora, algum de vocês, meus queridos, teria algum tipo de hype por uma franquia que tá desaparecida há tanto tempo?
Eu gostei bastante do TDU2, né, que a gente jogou bastante. Mas o TDU2, eu acho que ele foi lançado numa época feliz, que é uma época que a gente é um dos primeiros jogos de lançamento do 360, então tinha ainda muito poucas opções de jogos. E por isso que ele conseguiu fazer certo sucesso. Hoje em dia eu não sei se ele... Tanto que o 3 não teve quase nem perto do hype que teve o 2. E a gente quase não jogou. E esse aí eu tenho medo que acabe sendo esquecido também, que nem o 3 foi. Apesar que eu tô bem interessado nele, porque aquele Oahu era um mapa meio... Como era uma ilha, assim, com... Tinha pouca cidade, né? Era mais campo, né? Era bem despovoado. E agora Hong Kong, né? Vai ser praticamente todo urbano, né?
Deixa eu só fazer uma correção rápida para você, Dart. O jogo que a gente realmente jogou loucamente foi o primeiro TDU.
Foi o primeiro? Não era o 2, ele?
Não! O Solar Crown é o TDU 3.
Ah, é o 3.
Solar Crown será o terceiro test drive. A gente jogou muito o primeiro. Jogou demais no 360. Ah, tá,
é que foi o primeiro test drive Unlimited. Antes teve outros
test drives. Unlimited, drive, né? Sim.
Outro test drive, né?
Isso. Então, a gente jogou muito o primeiro Test Drive Unlimited. A gente marcou inúmeras jogatinas para ficar passeando para ver a ilha. O segundo jogo é que a gente jogou menos, porque você não começava na Ilha de Oahu, você começava em Ibiza, né? Que é aquela ilha lá na região, não sei se é Espanha ou França, que tem as grandes festas, e os DJs, Espanha, né? Que tem as grandes festas e os grandes DJs e tal. É uma ilha menor, mas não atraiu tanto a atenção. Se bem que se você fizesse uma determinada porcentagem de eventos em Ibiza, você ganhava o direito de ir de novo pro Havaí, pra Ilha de Oahu. Então é isso. Aí olha como é que as coisas acontecem. Nós teremos um TDU Solar Crown, que os eventos acontecem na ilha de Hong Kong, e nós temos um The Crew Motorfest, em que os eventos acontecerão na ilha de Oahu. Ou seja, é muito engraçado como as coisas funcionam, porque uma parte dos desenvolvedores do TDU original está trabalhando no Solar Crown, outra parte dos desenvolvedores acabou na Playground Games ajudando com o Forza Horizon, e o resto de desenvolvedores acabou formando a Ubisoft Ivory Tower e criou The Crew. E agora vai vir um The Crew que ocorre na Ilha de Oahu como o primeiro test drive original da Eden Games. Gente, assim, é muita loucura como é que o mundo gira, como é que as coisas acontecem. Vamos ver como é que vai ser isso tudo. E eu acho que esteja muito empolgado assim com esse jogo. Concorda comigo, cadelinha? Esse é o tipo de jogo que acho que não é tão empolgante assim para você, não?
Test Drive é uma franquia que ela guarda um espacinho bem especial no meu coração aqui, porque foi o primeiro jogo de simulação que eu joguei na vida, o primeiro Test Drive, inclusive, tá? Em CGA, inclusive.
Ah, você é que nem eu, tá certo. O primeiro da Accoland, há séculos atrás, desenvolvido pelo Don Matrick. É, lembra dele? É, filho de uma égua.
Ferrari Testarossa, Lamborghini
Sim.
Salpote.
Isso. É.
Então, assim, eu gostava dele, né? Me lembro até hoje de ficar andando lá a gente tava numa serra, né? Que ficava andando meio
Isso.
paralelo ali, uma parede, assim, e tal, ficava andando.
Isso.
E quando saiu aquele Test Drive Unlimited, ainda para Xbox 360, eu achei muito legal, assim, porque eu achei que foi um resgate da franquia em si, né? Um bom jogo, assim, em homenagem ao título da franquia.
Sim.
Mas, assim, desde então, nada do Test Drive tem me encantado muito, e eu não vou negar, pô, botou a NACO no meio da jogada, aí qualquer empolgação que eu
Já
teria diminuiu, assim, sensivelmente, assim, sabe?
é. É, eu compreendo a sua ojeriza, Anacon, compreendo o motivo dela. Vamos ver o que vai ser. Eu gostaria muito que uma determinada prática da indústria, que foi abandonada há muito tempo, retornasse com força. Acho que você sabe que prática é essa. Temos! Hoje, pouquíssimas empresas colocam disponíveis versões de demonstração de seus jogos. Na época do início da sétima geração, né? Que foi PlayStation 3, Xbox 360, tinha a demo de tudo e mais um pouco.
Tanto que
Seria
na
tão
época
bom.
o Papo da Coruja tinha uma sessão coisa do demo, né?
Coisa do demo. Então, seria tão bom que as demos pudessem voltar para que a gente tivesse um pouquinho de experiência antes de jogar o jogo. Ou então que as desenvolvedoras abrissem mais os seus beta testes, né? Para que jogadores pudessem experimentar o jogo e dar um feedback, falando: ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá tão bom. Inclusive, a própria Ubisoft, no fim desse mês, vai ter um beta teste fechado do The Crew Motorfest. Eu estou inscrito, vamos ver se eu vou conseguir ter acesso, porque existem alterações na jogabilidade, quero muito saber a respeito disso, e seria interessante mais coisas desse tipo, mais acesso do público ao finzinho do desenvolvimento para poder dar os seus pitaquinhos e falar: ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Se tivesse uma demo de Test Drive Unlimited Solar Crown, seria muito bom, que eu poderia experimentar a jogabilidade para saber se realmente agrada ou não, né? Porque estamos falando de um jogo da Nacon. Mas, assim, os últimos jogos da franquia WRC, que são produto da Nacon, têm sido jogos excelentes, pelo menos na parte visual, têm sido espetaculares. Se TDU Solar Crown seguir a mesma linha, parece que vai ser bom. Agora, de resto, só conjecturas, então não vou perder meu tempo com isso. Ok? Senhores, continuemos. E essa próxima notícia aqui eu já tenho que coçar a cabeça, porque eu não acredito que eu vou ler isso, honestamente. Cadeirinho, esse é o tipo de jogo que você gosta, então você, por favor, me explica que insanidade é essa. Baldur's Gate 3 permite relação sexual com druida em forma de urso, e a internet está em polvorosa. Ah. Vamos lá. Jogadores acostumados com RPGs de fantasia ocidentais já esperam ter opções de romance em quase qualquer jogo. E Baldur's Gate 3, que chega ainda em 2023, não é exceção. Contudo, um dos desenvolvedores do jogo revelou uma possibilidade de romance certamente inusitada, que fez a internet ficar em polvorosa. Ok, essa é uma reportagem da IGN Brasil. E aqui eu vou começar a fazer uma leitura de spoilers. Eu acredito que a galera que nos acompanha aqui não vai se incomodar, até porque esses spoilers não adicionam absolutamente nada. Mas vamos lá. Um dos personagens de Baldur's Gate 3 que fãs estão de olho neste período de acesso antecipado do jogo é o druida Halsin. Ele é um NPC e potencial companheiro que pode ser resgatado de uma prisão. Se você fizer tudo conforme o jogo espera, esse personagem pode ser muito mais. Literalmente. Como druida, Halsin pode temporariamente se transformar em um urso. Durante uma cena de romance. Mais especificamente, uma relação sexual. O desenvolvedor do jogo exibiu essa cena furry durante a transmissão do Panel from Hell. A sequência foi picante demais para o TikTok, que encerrou a live uma hora antes do horário previsto. O diretor do jogo, Michael Duzi, inclusive disse o seguinte, abre aspas, o TikTok cancelou nossa live porque foi artística demais e eles não entendem. Fecha aspas. Cara, que lamentável. Em entrevista à IGN americana, o chefe da desenvolvedora, Sven Vink, classificou a cena de relação com o urso em Baldur's Gate como, abre aspas, hilária. Todas as pessoas que já viram reagem tipo, meu Deus, mas é engraçado. Fecha aspas. Halsin é provavelmente o NPC mais procurado pelos jogadores para romance na comunidade de Baldur's Gate 3. Fãs até acessaram arquivos do jogo para procurar por arquivos de diálogo e assets que confirmassem que ele fosse uma opção de romance. Agora, definitivamente, não há dúvidas. Aí abrimos aspas agora para o roteirista Adam Smith. Você já considerou os prazeres de uma relação com um druida transformado? Porque aqui nós, na Larian, consideramos e achamos a conclusão, e chegamos à conclusão que precisamos dar ao povo o que ele quer. Romance carinhoso, consensual, com um homem temporariamente transformado em urso, fecha aspas. Oh, meu Jesus Cristo. Depois de muito tempo em acesso antecipado, Baldur's Gate 3 está prestes a ser lançado oficialmente, com previsão para agosto de 2023. Eu não vou comentar nada a esse respeito. Cadeirinho, você quer tentar dar algum sentido para isso? Porque, honestamente, não.
É, saiu recentemente, né, o último... O trailer mais recente, pelo menos, do Baldur's Gate. Baldur's Gate é um jogo que tá meio se enrolando, né? Ele tá há tempo já que eles lançaram...
Acesso antecipado. Quando até o acesso antecipado desse jogo? 2021?
Ah, do Baldur's Gate tá há tempo já.
Nossa senhora!
Do Baldur's Gate 3 deve ter uns 2 anos já, pelo menos.
Pelo menos.
Então é um jogo assim que já tá rolando há muito tempo, assim. A gente tá nessa espera. Eu, na verdade, eu já desisti dessa espera, na verdade, porque eu não tolero esse tipo de... esse nível de atraso, assim, né?
Não.
É, até corrigido por... Desde 2020 já o acesso antecipado do Baldur's
Gate. Ah, Cilda!
Baldur's Gate 3, né? E na verdade, assim, se você olha... E qual que é o problema dessa demora? Entre vários outros problemas, né? É, se você olha o próprio trailer que saiu recentemente, que é um trailer, diga-se de passagem, bastante concentrado nessa parte de relacionamento. É, mostra vários casais diferentes. Hétero, homo, anão e elfo. Mas o que eles puderam misturar ali, mostrar relacionamentos diferentes, eles mostraram. E aí o do urso foi... O do urso não aparece no trailer, mas foi nessa apresentação. Mas assim, o problema é que, como ele já está há muito tempo nessa onda, a verdade é que se você olha hoje para o Baldur's Gate 3, mesmo descontando o fato de que se trata de um RPG com visão isométrica, mesmo que você dê todos esses descontos, a verdade é que, assim, em 2020 o jogo poderia ter sido lançado e teria sido recebido, assim, acho que bem, com a proposta técnica dele. Atualmente, com o Diablo na jogada, com o Starfield chegando, dobrando a esquina, né, praticamente, Sim. nesse ano. É, com os jogos mais recentes, por que não, né? Até Fable eventualmente vai sair, mas até com os jogos mais recentes de RPG que nós tivemos, eu acho que tá ficando antiquado já o Baldur's Gate 3. Eu acho que você olha para o Baldur's Gate 3 hoje, você pensa, ok, se fosse lançado em 2018, 2019, 2020, legal. Para 2024, que seja, né? Porque nem tem ainda propriamente a confirmação de data de lançamento, eu acho, sinceramente, que está ficando meio antiguinho, sabe? Eu acho que ele vai chegar parecendo velho já, a realidade é essa. Com o Urso Sem Urso.
Eu me espanto que ainda não apareceu defensores de animais aí protestando contra o jogo por causa da zoofilia, de maltrato a animais. Assim.
Porque eu acho que o fato dele ter caído e não ter, enfim, não ter ido pra frente ali a demonstração, isso de certa maneira favoreceu ele, sabe? Mas que vai dar pano pra manga quando for oficialmente lançado, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Dart.
E o fato do TikTok ter derrubado é bem típico do TikTok, né? Que é uma empresa chinesa, eles são bem mais quadrados do que Google.
Sim, com esse tipo de Meta. Coisa, sim, com certeza.
E isso que o Google e Meta já são chatos com esse tipo de coisa também, né? Mas o TikTok é pior ainda. O TikTok, eu vejo muito vídeo no TikTok e tem palavras que as pessoas evitam falar no TikTok ou bipam.
Nossa!
Com medo que o TikTok desmonetize o vídeo ou tire o vídeo, assim. Principalmente quando eles estão comentando crimes ou coisa assim, não pode falar pedofilia, não pode falar um monte de palavra assim, não pode falar a palavra estupro, um monte de palavra eles evitam pro vídeo não cair ou não cair a monetização do vídeo. Porque o TikTok é bem mais quadrado assim do que... Isso que o YouTube já é bem quadrado, né? Mas o TikTok é mais ainda por ser uma empresa chinesa, provavelmente.
É, e veja bem, a gente tá falando dessas palavras aqui no YouTube, assim, sem muito medo, porque a gente não é monetizado mesmo.
A gente não monetiza mesmo.
Então nos sentimos livres para poder nos expressar por completo sem medo. Mas, de qualquer forma, é assim, muito estranho. Muito, muito estranho. Eu, inclusive, eu fui pesquisar a respeito dessa situação no YouTube, e existem vários canais de pessoas que jogam, né, que transmitem gameplay, ou fazem só tiram pedaços, né, para fazer um story ou um recorte para botar no YouTube. Fui procurar alguns recortes de Baldur's Gate 3 e vou te falar, tem tanto lance de relação, e o negócio é quase explícito, é impressionante.
O último vídeo foi só isso, praticamente.
Você
perguntou assim, qual que é a história do jogo? No último vídeo ele não fica dizendo nada, só fica sabendo dos caras se relacionando.
Exatamente. Não, eu vi um vídeo de uma menina jogando com uma elfa, e a elfa vai ter uma relação com uma elfa mais velha. Mas, assim, é quase explícito. Você só não vê genitália, mas a figura feminina completamente nua, seios nus e tal, as posições, os atos são visíveis mesmo. Só no, como eu disse, você só não vê genitália, mas de resto, vale tudo. Nossa, ok. Bom, senhores, assim, em questão de notícias, muito mais não. Aliás, não houve mais nada, na verdade. Mas, nós temos aqui uma reportagem muito interessante que foi publicada anteontem pelo site Twin Finite, que fala a respeito de remakes. Sim, 20 melhores remakes de videogame de todos os tempos. Uma listinha aqui bem grandinha, bastante coisa para comentar a respeito, e alguns remakes que realmente valem a pena. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa foi uma reportagem, obviamente, publicada por um site estrangeiro. É uma tradução automática aqui. Mas vamos lá. À medida que a tecnologia avança exponencialmente, só faz sentido que títulos clássicos do passado recebam o tratamento de remake. Enquanto alguns são totalmente refeitos a partir do zero, Outros apresentam um acabamento mais rudimentar para ajudar a elevar a experiência aos padrões modernos. Com a recente cavalgada de remakes lançados neste último ano, pensamos que seria agora um momento ideal para atualizar nossa lista de melhores remakes de todos os tempos. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Então, só para confirmar, os criadores dessa lista foram os repórteres Hayes Madison e Dylan Chong. Essa aqui é a lista deles. Mas, obviamente, tem muita coisa aqui que certamente está nas nossas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. 20º lugar, Metal Gear Solid The Twin Snakes. Essa é uma que eu não joguei por um único motivo. The Twin Snakes é exclusivo do GameCube. Ele é um remake dos dois primeiros títulos da franquia Metal Gear Solid. E a Silicon Knights refez os jogos para rodarem em alta definição com melhor qualidade no Nintendo GameCube. Lembrando que esses dois jogos foram originalmente lançados para o PlayStation. Então vamos lá. Metal Gear Solid é um dos jogos mais prolíficos de todos os tempos, criando até mesmo um novo gênero de stealth action. Recriar uma experiência tão clássica não é uma tarefa fácil, mas é algo que a Silicon Knights fez com entusiasmo. The Twin Snakes é um remake completo do primeiro Metal Gear Solid que deixa a experiência principal intacta, ao mesmo tempo em que adiciona várias melhorias. O diálogo dublado foi completamente regravado com o elenco original, aumentando a qualidade do jogo de PS1 e há novas cenas que ajudam a aprofundar a história ou aprimorar a ação. E embora todas as áreas e inimigos do jogo permaneçam os mesmos, a jogabilidade de The Twin Snakes foi ajustada para se aproximar mais daquela de Metal Gear Solid 2. A inteligência artificial foi aprimorada e você tem também a opção de atirar no modo de primeira pessoa, entre outras coisas. Infelizmente, The Twin Snakes nunca saiu do Nintendo GameCube, mas ainda continua sendo um remake digno do nome Metal Gear. Bom, ele fala aqui que é só do primeiro jogo, mas não. The Twin Snakes é realmente um remake do Metal Gear Solid 1 e do 2. Eu já tive a oportunidade de assistir cenas capturadas, né, republicadas no YouTube, e realmente é muito mais bonito que o material original, obviamente, né? Porque o GameCube tem muito mais memória e as texturas são muito superiores. Sem contar que aqueles disquinhos pequenininhos do GameCube são de 1 giga, né? Enquanto o Metal Gear original é em CD de 600 MB, então cabe tudo e muito mais. Por isso que vale a pena. Algum de vocês jogou, ou já viu como é que ficou esse jogo nesse remake?
Não, pelo mesmo motivo que você, Arthur.
Olha,
eu também não tive GameCube.
Mas assim, vocês jogaram algum dos dois primeiros jogos da franquia Metal Gear?
Boa pergunta, Porto, faz tanto tempo.
Muito tempo, né?
Eu não lembro. Acho que sim.
Eu com certeza não joguei. Eu me lembro que porque eu não tive PlayStation 1, então o PlayStation 2, eu me lembro que eu cheguei a jogar pouquinha coisa do Metal Gear 2 e do 3, mas muito pouco, assim. Eu joguei o início, achei meio chato e parei. Uhum. Então fui jogar mesmo um jogo do Metal Gear inteiro, o Metal Gear 4 no PlayStation 3.
Entendi.
E o 5 eu acabei não jogando até o fim. Eu joguei todo aquele prólogo imenso que tem, né, dele. Mas quando chegou no mundo aberto, eu não gostei. Eu acho que não é um jogo que combine com o mundo aberto.
Entendi. Bom, eu joguei o primeiro Metal Gear Solid no PC, porque teve uma versão dele para PC. Só que essa versão foi diretamente puxada da versão de PlayStation. Então, primeiro, a resolução do jogo era limitada a 640x480. Você não tinha como aumentar essa resolução. Como na época todo mundo tinha monitor CRT, ok, não era tanto problema assim. Mas era uma resolução limitada.
E o GameCube, eu acho que os jogos eram 480p, não era?
Sim. Eram 480. Mas, assim, de qualquer forma, a versão de PC era chupinhada diretamente do PlayStation 1. Então, os modelos tinham baixíssima contagem de polígonos, as texturas eram as mesmas, ou seja, horrorosas, super simplificadas. Enquanto se você fosse jogar o remake no GameCube, pô, o Snake tinha um rosto, tinha olhos, bochecha, o nariz com um desenho bonitinho, não era nada aqueles modelos de baixíssima definição originalmente empregados no PlayStation. Então, assim, é uma experiência interessante para quem jogou o primeiro jogo, pelo menos assistir ao gameplay da versão Twin Snakes pelo YouTube, que já é assustador. A diferença é impressionante. E agora a gente vai ter aí o remake do Metal Gear Solid 3, né? E também vai ter a coleção com os três jogos originais disponíveis agora também para quem quiser. Tô tentando imaginar qual vai ser a qualidade desses jogos, dessa coleção que vai ser lançada. Tomara que seja com a qualidade do Twin Snakes e não com a qualidade do PlayStation original. Tomara. Ok, vamos lá, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Tem muitos jogos aqui. Em 19º lugar é a Spyro Reignited Trilogy, a trilogia reimaginada, né? Religada do Spyro. Vocês sabem bem quem é o Spyro, né? Aquele dragãozinho roxo. Então, a trilogia Spyro Reignited segue os passos da trilogia Insane. Obviamente, a trilogia Insane é do Crash Bandicoot, né? Refazendo não um, mas três títulos clássicos em qualidade HD. De modo geral, a jogabilidade de Spyro se mantém muito melhor hoje do que a de Crash, o que significa que as coisas foram deixadas quase intactas em relação às originais, além de apertar um pouco a câmera. A trilogia Reignited é simplesmente linda em todos os aspectos. Todas as facetas do jogo foram cuidadosamente recriadas com um vibrante estilo de arte de desenho animado. Além disso, a trilha sonora de cada jogo foi refeita com partituras orquestrais e músicas adaptáveis que correspondem à jogabilidade. A trilogia pode não ter mudado muito sobre as experiências originais, fora os gráficos fantásticos, mas realmente não precisava. Bom, tá aí um personagem que eu realmente nunca simpatizei com o Spyro. Nunca joguei nenhum dos jogos da franquia Spyro, nunca joguei. E eu até ia perguntar, algum de vocês já jogou algum título da franquia Spyro?
Não, eu não.
Já.
Cadelinho, já jogou? O que você jogou do Spyro, meu Deus?
Já, na verdade, eu joguei o remake dele, inclusive, esse mesmo que eles estão mencionando. Hein?
Ah, tá.
Ele foi lançado para o Windows, inclusive. E é interessante que a empresa responsável pelo remake, que eles estão elogiando aí, é a Toys for Bob, que é uma das empresas que faz parte da Activision, que foi adquirida potencialmente pela Microsoft, né? Então eles fizeram esse remake, que era da trilogia original do PlayStation, que foi esse Spyro Reignited. E ele foi lançado para o PlayStation 4, foi lançado para o Xbox One e depois foi lançado até para o Switch, inclusive. Mas a empresa que fez isso foi a Toys for Bob, que é da Activision e que está nessa leva aí de empresas que, a princípio, a Microsoft pode ou não adquirir.
Caramba. Ok, vamos continuar. Em 18º lugar, gente, é uma franquia antiquíssima. E quando eu digo antiquíssima, o primeiro jogo é de 1987. E saiu especificamente para computadores, para várias plataformas de computadores. Em especial, plataformas japonesas, NSX, NEC PC 98, NEC X68000. Quer dizer, é uma franquia antiquíssima, uma franquia japonesa. Eu estou falando de Is, The Wolf in Felgana. Gente, a franquia Is é muito antiga.
Eu nunca ouvi falar.
Caraca, Dart, não é possível. Is? Você nunca ouviu falar de Is? Y-S.
Não,
Is.
Nunca ouvi falar.
Rapaz. Pois bem.
Ainda mais, Is. Eu nunca tive MSX na vida. O único computador da Terra que eu tive foi o CP400.
Mas essa franquia depois saiu em várias outras plataformas, incluindo Master System, Mega Drive, Sega Saturn, Nintendinho, DS... Saiu Super NES, saiu em PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Vita, Nintendo DS. Cara, essa é uma
franquia... Passou bem debaixo do meu radar que eu nem... Nunca
falei. Passou embaixo do seu radar. Cara, assim, é uma série de RPG. Mas, assim, é um sucesso gigante no Japão. E tem alguns nomes muito grandes, né? Assim... Na verdade, o maior nome na franquia Is, pra mim, não é nem dos desenvolvedores, mas da música. E um dos compositores que trabalhou em diversos títulos da franquia foi o Yuzo Koshiro, né? E quem sabe que Yuzo Koshiro fez uma musiquinha de um jogo assim, joguinho, um tal de Streets of Rage, sabe? Esse joguinho que quase ninguém lembra, entendeu? Cara, ele fez a trilha de Is. Agora, o jogo, vamos ver quantos jogos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já estamos... O último jogo da franquia Is saiu em 2016. Mas... Tem uma versão programada para sair para Nintendo Switch. Inclusive, no último Nintendo Direct, eles mostraram que vai sair um Wii novo para Nintendo Switch. Agora, o que eles estão falando aqui, que está aqui nessa lista de melhores remakes, é justamente Is the Open Fell Gunner, que foi lançado originalmente para PSP. Em 2005, e ele recebeu um remake agora disponível para PC via Steam, e ele é, na verdade, um remake de Is 3, que foi lançado originalmente em 1989. Olha que complicação, mas vamos lá. A franquia Is percorreu um longo caminho ao longo de décadas, desde seu início, e em nenhum lugar isso é mais claro do que ao comparar The Open Fell Gunner com Is 3. A história permanece a mesma, com Adol e Doji se aventurando na cidade natal deste último, a cidade de Felgana. Claro, toda a apresentação e arte receberam uma atualização liberal, assim como a jogabilidade. The Wolf in Felgana usa o mesmo sistema de combate estabelecido originalmente em Is the Art of Napestim. Napestim, isso. Em vez do pesado sistema de colisão usado no original. O jogo tenta manter o foco na ação, fazendo com que os itens de cura e aumento de estatísticas sejam coletados automaticamente dos inimigos, ao invés de consumíveis que você deve pausar e usar. A versão PSP do remake também apresenta uma dublagem fantástica e um modo New Game Plus, tornando um remake ainda mais robusto. Para quem é fã de RPG japonês legítimo, esse deve ser um título muito bom. Vou pesquisar mais a respeito. Ok, vamos continuar. 17º lugar, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Ah, sim, são remakes, muita gente não lembra disso. Pokémon não é estranho a remakes, mas a primeira grande incursão da série no Nintendo Switch definitivamente leva o bolo. Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee são remakes de Pokémon Yellow, originalmente lançado do Game Boy Color. Os dois jogos apresentam uma tonelada de mudanças e alterações, muitas das quais tornam a série mais acessível do que nunca. Em Let's Go, você não precisa lutar contra Pokémon selvagens, mas simplesmente capturá-los, o que ainda lhe dá experiência. E Pokémon também aparecem no mundo ao invés de apenas em batalhas aleatórias. Essa mudança em embora essa mudança não combinasse com todos, certamente reduziu o tempo que você gasta simplesmente vagando ao encontrando batalhas. A personalização de personagem, a capacidade de montar Pokémon e um estilo de arte adorável são algumas das outras razões pelas quais Pokémon Let's Go está acima de outros remakes. E sim, não joguei, mas já assisti muita gente jogando, já acompanhei muito Let's Play, e o jogo é uma graça. É o estilo do Pokémon original, mas com um visual totalmente refeito e várias facilidades que até, assim, deixam o jogo mais fácil, entre aspas. Mas que valem a pena porque... O jogo original, jogando no Game Boy, com tela preto e branco e tal, às vezes ficava bem maçante. Eu posso dizer isso porque eu joguei Pokémon Yellow no Game Boy do meu irmão mais velho. Teve um Game Boy amarelo que veio com Pokémon Yellow. E chegavam alguns pontos que o jogo era bem maçantezinho mesmo. Esse é um remake que deu uma melhorada, sem dúvida nenhuma. Algum de vocês chegou a jogar, não?
Não, esse não.
Ah, poxa, que pena. Porque é legalzinho. Bom, 16º lugar, esse daqui todo mundo conhece, The Last of Us, parte 1. Como é que você melhora uma obra-prima? Bem, a Naughty Dog, de alguma forma, encontrou um caminho com The Last of Us, parte 1. Embora muitos dos equipamentos encontrados neste remake de 2022 sejam, em grande parte, gráficos e técnicos, existem alguns pequenos detalhes que passaram por revisão, que são super bem-vindos. Por exemplo, detalhes suplementares, como o piso inferior do Boston State House Museum, que estava quase vazio no original, agora abriga artefatos históricos como telas de arte e bustos de figuras políticas americanas proeminentes, que ajuda a dar vida extra a alguns dos ambientes mais mundanos do jogo original. Além disso, a inteligência artificial das hordas infectadas foi substancialmente atualizada, os recursos DualSense adicionais do PlayStation 5 são um toque elegante, e o HUD e outras melhorias de qualidade de vida foram alinhadas com o seu antecessor mais moderno, The Last of Us Part 2. E isso sem mencionar as impressionantes novas animações faciais, tempos de carregamento mais rápidos e uma quantidade insana de opções de acessibilidade. Isso aí. Dart, você chegou a jogar, não, né? O remake do The Last of Us?
Eu joguei o iniciozinho no PC, né? Então.
Ah, tá.
Então eu não cheguei a experimentar esses recursos novos do DualSense.
É, exatamente.
No PlayStation 5 eu vou esperar que ele saia na PS Plus Extra, né? Pra poder experimentar.
É. Cruza dele e torce, né?
Mas o jogo realmente tá bem mais bonito.
Mas você chegou a pegar o jogo assim que ele foi lançado, né? Na época em que ele ainda tava com uma série de problemas de otimização, né?
Ah, sim. Inclusive por isso que eu acabei não jogando muito, né? Que daí, na época, eu me irritei um pouco e acabei... E depois vieram outros jogos e tal, acabei não voltando pra ele.
Compreensível. Totalmente compreensível.
Que eu custei pra conseguir jogar ele, né? Nem iniciava o jogo no início. Então,
muito triste, né? Muito triste. Cadeirinho não jogou, sei que não jogou, porque ele não vai perder tempo com esse jogo, a não ser que ele consiga de cara jogar na melhor qualidade possível. Vamos lá. 15º lugar. Demon's Souls. Sem dúvida, a versão definitiva do RPG de ação duro como pregos da From Software, Demon's Souls de 2020 é um daqueles jogos em que seu queixo cairá consistentemente graças à sua fidelidade visual deslumbrante. Embora o núcleo do título permaneça intacto, ele é um daqueles raros remakes em que o desenvolvedor foi capaz de aproveitar a nova e moderna tecnologia da próxima geração da Sony e simplesmente ajustar todas as configurações gráficas para 11. Claro, existem alguns ajustes ocultos, como um sistema de tendência mundial mais simplificado, um aumento no número de jogadores no modo multijogador e uma reformulação geral de parte do balanceamento do jogo. Mas isso ainda é muito difícil. Uma experiência autêntica de Demon's Souls perfeita, tanto para novatos quanto para veteranos. Esse eu nem chego perto porque Souls-like, tô fora. Dart, você também não é muito fã de Souls-like, não, né?
Não, não passo perto também, sim.
Nem cadeirinho, pelo que eu sei.
É.
Não? Aliás, não tô olhando pra ver se a cara dele tá lá. Ah, a cadeirinha deu uma saidinha, tá certo. É, acho que o cadeirinho também... Ele não é o cara do Souls-like. No nosso grupo, infelizmente, ele não está aqui hoje, mas o Luiz Sérgio, sim, ele é o cara do Souls-like. Ele poderia dar as impressões. Mas, assim, visualmente ele é lindo. Mas continua sendo aquele jogo difícil pra cacete que eu não teria a menor paciência de jogar. Vamos em frente. Em 14º lugar, Metroid Samus Returns. Metroid 2 muitas vezes é esquecido devido ao grande sucesso do jogo original e também de Super Metroid. No entanto, Samus Returns trouxe o clássico de volta em toda a sua glória com algumas mudanças fenomenais. Além da óbvia atualização visual, Samus Returns faz mudanças integrais no combate. Samus agora pode mirar livremente em qualquer direção, e um contra-ataque corpo a corpo permite que você lide mais facilmente com inimigos próximos. Novos poderes, chamados Aeon Abilities, também oferecem poderes únicos, como um pulso de varredura que revela itens e segredos próximos. Samus Returns acertou em cheio na estética e no tom de um jogo Metroid, e a combinação do jogo de exploração meticulosa e ação em ritmo acelerado parece melhor do que nunca. É, só não jogo porque eu não tenho um Switch, mas o jogo é bacana, bacana mesmo. Dart, você não tem interesse em comprar um Switch não, né? Ou você teve? Não,
eu já tive um, e vendi porque eu joguei Mario, aquele Mario que eu esqueci o nome, o Odyssey, e o Zelda, que eu não cheguei a terminar o Zelda, mas cheguei... bem pro fim.
Chegou a começar, pelo menos.
Não, eu cheguei no fim, mas quando chegou na hora do Ganon, eu tava ainda muito fraco e não tive paciência de ficar farmando.
Isso é um problema. Isso é um problema enorme. Quando determinados RPGs, quando você começa a sentir que tá começando a ficar difícil, e você precisa farmar e ficar farmando pra poder dar um up, né? É um saco isso. Eu acho muito chato. Isso é um problema sério. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar.
Por isso que eu não terminei o Zelda Breath of the Wild.
Entendi.
E daí depois eu joguei um pouco aquele que é da Ubisoft, junto com a Nintendo, que esse é seu nome.
Da Ubisoft? Mario Plus Rabbids?
É, o Rabbids, aquele, gostei também. E depois eu fiquei sem ter o que jogar, ficou parado o Switch aqui e acabei vendendo. Né?
Tá certo. Vamos lá.
Mas eu não sabia que tinha um... Que, na verdade, o Metroid eu nunca joguei nenhum da franquia.
Aliás, cadê aqui? Ah, e você não ia jogar Metroid mesmo? Sabe por quê? Sabe qual é a plataforma dele de Samus Returns? 3DS!
É,
Agora eu tô
que eu
surpreso.
tive também, né, o 3DS.
É, eu achei que fosse Switch, não. 3DS. Ele é de 2017, já é basicamente no fim da vida do 3DS. É, gente. Esse eu até podia pegar, mas não peguei porque meu 3DS ainda tá aqui, ainda vive. Outro jogo que também tá nessa linha. É a 13ª posição dessa lista, que é The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Sim, versão para 3DS. Engraçado que
Pois
eu
é,
tenho um Oca. Ah.
eu fiquei pensando, mas como assim 3D? O primeiro já era 3D, foi Nintendo 64? Mas.
Não, aí o 3D é realmente
É
porque
porque era
você
do
vê
3DS.
fatal 3D. É, isso aí, é isso aí. Bom, Majora's Mask se beneficiou muito mais de um remake do que Ocarina of Time. E a versão 3DS adiciona uma lista enorme de mudanças e melhorias. Além da atualização visual óbvia, Majora's Mask 3D apresenta uma variedade de atualizações de qualidade de vida para tornar o jogo mais digerível. Sim, digerível, de digerir. Ao contrário do jogo original, agora você pode salvar a qualquer momento e continuar jogando, em vez de encontrar uma estátua de coruja e ter que reiniciar. O Bomber's Notebook foi simplificado para facilitar a localização de missões secundárias e diferentes máscaras, juntamente com dicas para ajudá-lo. Novo esquema de controle, minijogo de pesca, mudanças nas áreas, nos ataques. E nos novos ovos de Páscoa, né, os Easter Eggs, são apenas algumas das outras mudanças incluídas. Um dos títulos de Zelda mais exclusivos do mercado, Majora's Mask 3D tornou a experiência ainda melhor. É, esse também não joguei. Eu joguei. Qual é o que eu tenho ali no meu.
Eu joguei o original no Nintendo 64, mas esse aí
Ah, você.
não. Mas esse remake não.
É, esse é aparentemente um bom título, um bom remake pro Nintendo 3DS. Em frente, 12º. O sono já tá começando a bater. Já tô enrolando a língua. Em 12º lugar, Final Fantasy VII. Às vezes, um remake pode ir além e renovar completamente a jogabilidade e a apresentação de seu antecessor, caso em questão, a reimaginação moderna da Square Enix ao amado clássico de 1997, Final Fantasy VII. É isso mesmo, essa reformulação não apenas modernizou completamente o combate por turnos encontrado no título original e o substituiu por uma ação fluida em tempo real. Mas a história de Cloud foi mais desenvolvida e a perspectiva mudou para um ponto de vista de terceira pessoa, em vez da visão isométrica fixa encontrada no jogo original. Embora alguns possam recusar todas essas mudanças, saiba que essa releitura moderna é incrivelmente fiel e autêntica à visão original do título. Resumindo, este é um jogo obrigatório para os fãs da icônica série de RPG da Square Enix. É, se bem que a gente tem que lembrar, né, que esse Final Fantasy VII Remake. Ele não é um remake completo, né? Ele só cobre uma parte do jogo original. Agora que vai sair um novo título Final Fantasy VII que dará continuidade ao jogo. Ou seja, no fim das contas, dependendo de quais são os planos da Square para Final Fantasy VII, agora vem uma continuação, um segundo jogo para dar continuação, e depois pode haver um terceiro, talvez um quarto, não sei. Como é que a Square vai conseguir condensar tudo isso, mantendo a essência original do título de 97? Mas, pelo menos, eles estão fazendo, né? Ficou aquela de que ah, vai ter ou não vai ter um remake, é o maior jogo da franquia, é o maior jogo da Square. Eles têm que fazer um remake. Estão fazendo. Demorou pra cacete, mas estão fazendo. É alguma coisa. Bom, 11º lugar, e esse aqui está mais perto do nosso coração aqui como caixistas. Sim, somos caixistas, sonistas, somos tudo. Em 11º lugar, Halo Combat Evolved Anniversary Edition. É. Halo é um dos jogos de tiro mais influentes de todos os tempos, mas a série percorreu um longo caminho desde o original, lançado no Xbox caixão. Claro, você realmente não precisa mudar muito sobre o uso de armas de Halo. Afinal, ele ajudou a definir os jogos de tiro em consoles. A maior mudança aqui é uma revisão gráfica, e é um recurso realmente interessante que permite alternar entre os gráficos novos e antigos a qualquer momento. Essa edição de aniversário também adiciona terminais de vídeo opcionais que você pode encontrar, adicionando novos pedaços de história e contexto. Outros recursos importantes incluídos que simplesmente não existiam quando o original foi lançado são grandes colecionáveis, que alteram a jogabilidade, o sistema de conquistas e o modo multijogador e cooperativo online. Enquanto a Master Chief Collection traria ainda mais mudanças e atualizações para a série, Halo Anniversary foi um remake fantástico em sua época. É isso aí. Esse primeiro, inclusive, foi pro 360, né? Depois é que saiu aquela edição, né, a Master Chief Collection, para o Xbox One. Mas eu acho que esse remake que ele tá falando aqui ainda foi pro 360, não me recordo exatamente, para vocês verem como é que eu amo o Halo.
Foi sim, agora, foi pro 360.
Foi para 360, né? É. Eu não joguei. Eu lembro que no 360 eu só joguei Halo 3, Halo ODST... E qual foi o outro que eu joguei? Eu tive 3 títulos de Halo pro Xbox 360. Minha cabeça anda muito ruim. Mas, de qualquer forma, eu não joguei essa edição. O pouco que eu joguei de Halo 1 foi da Master Chief Collection. Mas esse remake aqui eu não joguei. Mas, aparentemente, foi legal também. Tanto que esse lance de você alternar entre os gráficos originais e os gráficos remasterizados também foi copiado pela Master Chief Collection. Gostaria de falar alguma coisa? Algum de vocês lembra de ter jogado esse remake no 360? Ele foi bom assim?
Eu joguei, ele foi bem legal. E o melhor dele é que tu podia alternar entre o gráfico antigo e o novo, né?
E quando você jogou, pela sua experiência do jogo, qual foi o modo que você usou mais? Eu acho o que você novo, vai falar com o modo, né? Novo, né?
O novo, né? Lógico.
É, porque você...
Com uma curiosidade, ver como é que era aquela cena no antigo, mas...
É, até porque você não jogou o Halo original num Xbox original. Jogou? Não, né?
Não, nem tive o Xbox original.
Entendi. Tá certo. Vamos lá pra isso aqui não ficar muito grande, já são 9h20 e ainda temos mais 10 jogos pra falar. Em décimo lugar, a Crash Bandicoot Insane Trilogy. Né? A Insane Trilogy ressuscitou Crash Bandicoot, fornecendo uma nova camada de tinta brilhante e algumas mudanças muito necessárias. Se você jogou os antigos títulos de Crash, saberá que eles podiam ser brutalmente difíceis. Embora a Insane Trilogy definitivamente tenha sua dificuldade, os aprimoramentos de jogabilidade tornaram os jogos muito mais suaves. Surpreendentemente, os pontos de verificação não eram um aspecto do Crash original, mas a trilogia os inclui para facilitar as coisas. A jogabilidade foi reconstruída do zero, o que o torna melhor do que os jogos originais. E os time trials estão incluídos para tudo logo de cara. Além disso, temos um lindo estilo de arte tropical, música refeita e uma nova dublagem. Certamente, é bom ter Crash de volta. Não joguei, mas eu sei que o remake é excelente, porque eu vi Let's Plays do jogo e eu vi comparações, busquei vídeos de comparação na época em que essa trilogia foi lançada, e basicamente é o mesmo jogo, só que muitíssimo melhor visualmente. O jogo é muito lindo mesmo, muito, muito lindo. Algum de vocês jogou?
Esse remake não, joguei os originais, né, Porto? Mas os
remakes não. Tá certo, tá certo. Peraí, mas você jogou os originais, você teve PlayStation 1?
Não tive PlayStation 1, mas durante as férias de final de ano, a gente se reunia na casa dos primos meus lá na praia, assim.
Legal.
E eles tinham o PlayStation 1, a gente jogava assim, porque tirava na época, não sei por que as férias diminuíram agora, mas quando a gente era pequeno, pegava assim férias de dezembro até fevereiro, assim, né? E aí a gente ficava tocando direto lá, assim. Então eu joguei muitos jogos do PlayStation 1 naquela época lá, assim, sabe? Por mesmo numa época que eu tava sem videogame, inclusive. Eu até não tava sem videogame, eu ainda tinha naquela época o Super NES, pra você ter uma ideia.
Caraca! É, não?
Eu jogava mais PC naquela época.
Tá certo. Em frente, em nono lugar, Final Fantasy IV. Olha, remake de Final Fantasy IV. O Final Fantasy VII Remake certamente não é a primeira vez que a Square Enix tenta recriar um clássico. E até agora, Final Fantasy IV no Nintendo DS é o mais bem sucedido nisso. Final Fantasy IV DS atualiza o clássico RPG japonês para 3D, expandindo tanto a história quanto a jogabilidade. A mudança para 3D definitivamente fez o mundo parecer maior do que antes, e uma dublagem surpreendentemente boa foi adicionada a toda a experiência. Pequenas mudanças foram feitas no sistema de combate, como pequenos ajustes nos inimigos ou novas habilidades. Minijogos também foram introduzidos pela primeira vez, usando os controles de tela de toque do DS. Apesar de estar no DS, o remake de Final Fantasy IV parecia extremamente ambicioso em como ele atualizou e melhorou um clássico tão amado. Aí, Dart, aqui é o lance do 3D. O Nintendo DS não tem imagem 3D, mas eles pegaram o jogo clássico, chapado, né, de Nintendo, e expandiram ele para um ambiente tridimensional. Esse aí deve ser legalzinho, porque muita gente ama Final Fantasy IV. Dizem que é uma das melhores histórias junto a Final Fantasy VII. Mas é um jogo que originalmente era um jogo de cartucho. Se bem que no Nintendo DS ele continua sendo jogo de cartucho. Mas é um jogo que ganhou a tridimensionalidade, né? E ganhou melhorias. Deve ser legalzinho, Bom, oitavo lugar da Legend of Zelda, Link's Awakening. O último título de Zelda a se juntar à família de remakes, Link's Awakening talvez seja o jogo que mais poderia se beneficiar de um remake e definitivamente o fez. Visto que o original era um jogo de Game Boy, a tecnologia progrediu aos trancos e barrancos desde então. A maior atualização para Link's Awakening é que o mundo do jogo é uma área contínua, em vez de uma infinidade de telas diferentes. Os controles também foram bastante aprimorados, com vários botões que reduzem a quantidade de tempo que você gasta trocando de equipamento. Há uma tonelada de outras mudanças, muitas para listar, mas elas incluem a adição de itens de garrafa, um construtor de masmorras, muitos novos itens colecionáveis e mudanças nas masmorras. Link's Awakening já era um título esquecido na série Zelda, mas o remake o tornou um dos melhores jogos da franquia até agora. E sim, comparar o jogo original rodando no Game Boy com o jogo agora rodando no Switch, eu vi as comparações, é divertido demais. Como eles pegaram um jogo visualmente tão simples e tornaram ele numa coisa tão bonita, tão grandiosa. Esse, se eu tivesse um Switch, eu estaria jogando, porque ficou absolutamente sensacional.
E é legal essa utilização, eu acho, né, Porto? Você poder pegar jogos que, de repente, fazem parte de franquias importantes, como é o caso do Zelda, e de repente você aproveita isso para recuperar, resgatar jogos que... que de repente não viveram à altura, vamos chamar assim, do nível de qualidade da franquia. Então eu acho isso muito legal, assim, sabe, essa oportunidade que a gente tem de revisitar. Eu arrisco dizer assim, que eu prefiro esses remakes aos remakes muito recentes, às vezes, né? Eu nem chamo de remake aquele do Last of Us, mas eu acho assim, mais interessante pegar esses jogos antigos, assim, que de repente não receberam um tratamento adequado, e você atualizar, como foi super atualizado o Link's Awakening, do que pegar jogos assim, que já foram bem recebidos, alguns até que envelheceram relativamente bem, né? E você faz ali uma... não é nem um remake, né? Uma remasterização do jogo ali. Sinceramente, assim, eu acho legal esse resgate. Principalmente, realmente, sabe, Porto? Quando são jogos, assim, que não tiveram, né? Não é aquele clássico, assim, né? Aquele negócio assim que, tipo, nossa... todo mundo tá querendo rever. Não, dá mais uma chance para aquele título lá, sabe? Legal, isso é bacana.
É isso aí. Um jogo que não atingiu um público tão grande na época, porque talvez nem todos tivessem interesse ou não quiseram ter um Game Boy, e hoje finalmente tem a chance de conhecer a história, mas já com um visual, né, muito mais atraente e tal. Eu acho que o remake é para isso. É para isso que um bom remake serve. Falando agora de um título que eu joguei e eu posso falar a respeito. Em sétimo lugar, Ratchet & Clank, jogo da Insomniac Games. Para coincidir com o lançamento do filme Ratchet & Clank, a Sony e a Insomniac decidiram voltar às suas raízes e fazer outra tentativa no jogo que deu início a tudo. Embora seja chamado de remake, o jogo é mais uma reimaginação do original, usando a mesma história, mas fazendo alterações nela. Basicamente, o título de 2016 extraiu elementos de toda a série para criar a experiência Ratchet & Clank definitiva. Você pode metralhar enquanto atira? Essa tradução tá errada, aguenta aí. Você pode atirar enquanto se move de lado, sim. Atualizar automaticamente as armas, usando-as, e obter acesso a uma tonelada de armas e ferramentas de diferentes jogos. Foram tantas mudanças que redefiniram o jogo original. Os ambientes também parecem muito mais dinâmicos e detalhados, e até o momento, Ratchet & Clank é um dos jogos mais bonitos do PlayStation 4. Ponto final. E sim, aqui eu concordo. Esse jogo é lindo demais. Eu não joguei o Ratchet & Clank original, porque ele foi originalmente lançado para o PlayStation... Agora não sei se foi um ou dois. Acho que foi dois. O primeiro Ratchet & Clank foi para o PlayStation 2. E foi um dos jogos mais vendidos do console. E eu sempre tive curiosidade. Só que eu acabei não comprando na época. Eu tive um PlayStation 2, mas acabei não comprando. Aí, quando surgiu a oportunidade de comprar numa bela promoção e ainda veio o ingresso de presente para ver o filme, eu acabei comprando, estava barato, comprei e curti bastante. O jogo é muito bonito mesmo. É o tipo de jogo que leva o PlayStation 4 ao limite do que ele consegue processar. Até mesmo por conta disso é que eu acho que foi tão importante, né, que o próximo jogo da franquia, que é o Rift Apart, no PlayStation 5, dependesse de um SSD para poder fazer todas aquelas transições rápidas de mundos, de ambientes, que um HD comum simplesmente não conseguiria carregar a tempo. É outro jogo também que foi feito para usar e abusar do que o PlayStation 5 consegue fazer. Mas no caso desse remake, ele não é um remake exato, porque ele adiciona muitas melhorias que ocorreram em títulos seguintes da franquia. Mas ele segue a história original, então é bem bacana. Bem bacana. Não cheguei a zerar, eu até tenho ele aqui, eu acho que vou meter ele no PlayStation 5 e jogar mais um pouco. Vocês, nenhum de vocês jogou Ratchet & Clank não, né? Porque eu sei que o próximo vocês jogaram.
Esse Ratchet & Clank eu cheguei a jogar, acho que no PlayStation 3 e não gostei.
Não, você não jogou no PlayStation 3, porque esse remake foi só pro PlayStation 4.
Ah, então foi no 4.
É porque tiveram vários jogos da franquia Ratchet & Clank do PlayStation 2 até o PlayStation 4. Mas aí esse foi realmente um remake do primeiro.
Ah, PlayStation 3 saiu um monte de Ratchet & Clank, né?
É. Teve um monte de Ratchet & Clank.
Eu acho que eu cheguei a jogar um pouquinho essa versão do PlayStation 4 também. É que não sei, é que jogo de plataforma, pra mim, só tem um. Só tem um que eu ainda gosto, que é o Mario. Os outros não consigo gostar.
Né? Tá certo. Mas esse jogo é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Visualmente espetacular. Bom, vamos continuar então, porque esse próximo aqui, eu sei que vocês jogaram. Eu só tô surpreso com a posição dele. Ele tá em sexto lugar. É o remake de Resident Evil 4. Bom, dizer que o Resident Evil 4 original é um clássico genuíno seria um eufemismo do tamanho de um gigante. Sim, o quarto lançamento da Capcom em sua série de horror de sobrevivência, que define o gênero, é amplamente considerado terreno sagrado por muitos. Surpreendentemente, o remake de Resident Evil 4 de 2023 não apenas atendeu às expectativas, mas as superou com desenvoltura. Com novíssimos cenários cheios de ação, um retrato mais cativante de Ashley Graham, um encontro com o chefe do U3 rejeitado e alguns antecedentes adicionais para Luis, Ada, Leon e Wesker, esta reimaginação modernizada recapturou a terrível magia do jogo original em grande estilo. Embora possa não ter o mesmo nível de fidelidade de outro título de Resident Evil nessa lista, esse é sem dúvida um ótimo remake que traz o título original de 2005 para a era moderna, mais uma vez. Vocês, algum de vocês jogou esse remake mais recente?
Ainda não.
Ainda não?
Eu não joguei ele na íntegra, mas joguei ele várias vezes, em várias oportunidades, Porto. Eu acho até estranha a posição dele. Esse daí é candidato, foi literalmente candidato ao jogo do ano, inclusive, quando saiu.
Sim, por isso mesmo. Ainda faltam mais 5 jogos pra gente ver.
Eles estão falando aqui é do remake desse ano, né?
Sim. É o desse ano, 2023. Esse jogo,
eu não,
então...
Eu não cheguei a jogar ainda esse remake, porque tá muito caro ainda.
Aí sim, você vai esperar uma promoçãozinha.
Uma promoção ou Game Pass.
Era o que eu ia falar. Por que a Capcom não bota essas coisas logo no Game Pass também, pô? A Microsoft até pensou em comprar a Capcom, né? Foi revelado durante o julgamento da FTC que o pessoal da Xbox tentou comprar um monte de produtoras, inclusive japonesas. Eles queriam ter produtoras japonesas debaixo das asas deles, mas não conseguiram nada. Bom, vamos em frente, porque a gente vai falar de um outro título de Resident Evil logo logo. Mas em quinto lugar, Dead Space. O Dead Space de 2023 é outra obra-prima indiscutível que teve um nível surpreendente de melhorias após seu remake moderno. Sim, a reformulação do zero da Motive Studio desta icônica franquia de terror Interestelar apresenta alguns dos visuais mais impressionantes que já vimos nesta geração. Além disso, esse remake chamativo também introduziu um punhado de novas missões secundárias, novo sistema de habilitação de segurança, nova mecânica de retrocesso, que deu aos jogadores a oportunidade de retornar a qualquer ponto da USG Ishimura conforme desejarem, e até mesmo alguns cenários reformulados, peças e novos petiscos da história. Além disso, Isaac Clarke fala agora, e felizmente isso não é necessariamente uma coisa ruim. E eu seria negligente se eu não desse um alô ao recém-implantado sistema Intensity Director, que assusta dinamicamente o jogador enquanto ele explora os corredores encharcados de sangue do icônico planeta Cracker. Tá? Do icônico planeta Cracker? Do icônico abridor de planetas. Ah, sim, tá. Tradução mal feita. Em última análise, esta é a melhor maneira de jogar a Magnum Opus inaugural e destruidora de membros que daria início a uma nova série de terror de ficção científica. Alguém jogou esse remake do Dead Space? Ou só não, jogou o original?
Joguei o original.
É, e eu disse que eu jogaria o original e não joguei. Porque mas até esse, hoje eu esse, morro de medo.
Mas esse é mais um do que entra naquela categoria assim, de remakes que se justifica pela distância, né? E o fato de que o Dead Space ele ganhou contornos cultos com o passar do tempo.
Sim.
Porque quando foi lançado, ele foi bem recebido, o pessoal gostava, curtia. Mas ele foi ganhando esse status meio de cult, assim, com o decorrer do tempo. Muito embora até o que veio depois lá não tenha vivido a altura do primeiro Dead Space. Mas ainda assim, o pessoal tava afim, né, de revê-lo e fizeram um excelente remake nesse caso, assim. Eu achei que foi muito bacana, muito bem feito. Não cheguei a jogar ele, mas vi muitas reviews e muitos gameplays deles, assim. Achei que ficou muito bonito, assim. Superior ao primeiro Dead Space. Eu acho que o pessoal lembra do primeiro Dead Space com uma certa dose de... Sabe aquela melancolia, assim, que...
Nostalgia.
Isso, aquela nostalgia, assim, que melhora um pouco as coisas do que ela era, assim. Mas era bacana. O Dead Space foi um jogo muito legal e merecia o remake mesmo.
Existem muitos jogos antigos que eu gostaria de ver remakes. Muitos, muitos. A gente fala a respeito disso já já. Estamos quase no fim. Em quarto lugar, Shadow of the Colossus. O remake de Shadow of the Colossus pode ser a melhor atualização visual que já vimos em videogames. E é absolutamente de tirar o fôlego de se ver. Isso fica ainda mais impressionante com as opções de 4K que o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 5 oferecem. Além da atualização visual, houve algumas pequenas melhorias na jogabilidade, como mudanças na interface de usuário, que tornam os medidores mais claros, e um esquema de controle que facilita o controle de Wander. Várias outras adições são adicionadas ao remake, como uma tela de estatísticas para ver todos os seus marcos, e uma série de novos easter eggs. O remake é, sem dúvida, o melhor lugar para se jogar Shadow of the Colossus, e a equipe da Blue Point Games fez um trabalho magistral ao atualizar esse clássico cult. Esse é um jogo de PlayStation 2, 2, que eu não joguei. Até porque ele não é exatamente o estilo do jogo que eu gosto, mas eu assisti alguns youtubers que eu acompanho fazendo Let's Play, e assim, é um jogo interessante. Essa versão remake é muito linda. Mas é um jogo mais contemplativo, é um jogo mais silencioso. Assim, não é ruim. Algum de vocês jogou o original ou o remake?
Esse daí, Porto, não foi minha praia em nenhum dos dois casos aí, assim. Eu sei que o pessoal ama, adora, curte, fala. É um jogo que não me convence, não adianta.
Eu me lembro que a versão original em PlayStation 2, eu cheguei a jogar o começo, eu achei muito chato, muito. E daí abandonei. E esse eu não. Até tenho vontade de dar uma outra chance, talvez, esse remake, mas acabei não fazendo isso. Mas sempre que eu vejo o Shadow of the Colossus, eu me lembro do Azaghal. ele não se conforma que o Shadow of the Colossus. Na verdade, o vilão, a gente é o vilão do jogo. Porque a gente, por egoísmo de não aceitar que a namorada morreu, coisa assim, vai assassinar os colossos que estavam lá quietos, sem fazer mal a ninguém. pra poder ressuscitar. E o pior é que no Frigir dos Ovos é mais ou menos isso, a história mesmo.
É, se você for parar pra pensar, é história de vingança, né? Sempre tem, sempre tem. Ok, em frente. Em terceiro lugar, nossa, esse aqui realmente eu nunca esperaria mais. Yakuza Kiwami, né? A série Yakuza tem iterado em sua família há anos, polindo sua jogabilidade e sistemas para um alto brilho. O estúdio Hyuga Gotoku aproveitou ao máximo isso em 2016, usando a sua Zero Engine para um remake completo do primeiro jogo da franquia. Embora possa ser um remake, Yakuza Kiwami parece mais um jogo totalmente novo. A história principal permanece a mesma, mas novas cenas e elementos da história foram adicionados para ligá-la à história de Yakuza Zero. Ao mesmo tempo, todas as cenas do jogo original foram meticulosamente reconstruídas no novo motor gráfico. Kiwami também usa o combate de Yakuza Zero, permitindo que Kiryu alterne entre quatro estilos diferentes em tempo real. Novos minijogos e sub-histórias foram adicionados, assim como um sistema Majima Everywhere, que deu mais corpo ao personagem popular, e um sistema de experiência alterado. Yakuza Kiwami usou as melhores ideias da série até aquele momento e criou um dos jogos Yakuza mais malucos e cativantes de todos os tempos. É, eu joguei Yakuza no PlayStation 2, o primeiro. Eu não joguei Kiwami, mas o primeiro jogo foi sensacional. Era algo completamente diferente para a época. Uma pra abordagem mim, muito legal.
Para mim foi exatamente o oposto. Eu não joguei o original, eu joguei o Kiwami.
Ah, você jogou o Kiwami?
E é realmente isso. Eles realmente incorporaram ali os modos de combate diferente. Você tem que utilizar eles, porque alguns funcionam contra certos inimigos, outros não, então você tem que adaptar, e às vezes você está no meio da luta ali, fica até meio caótica, né? Tem um inimigo que você tem que usar um, o outro inimigo que você tem que usar o outro, então você fica alternando no meio do combate ali. Mas ficou muito bom, eu gostei. O sistema de luta ficou muito bom, realmente excelente. Eu não sei como é que ele se compara em termos de qualidade com o Resident Evil 4 Remake, precisamente por fato de eu não ter jogado o original. Mas, assim, para mim, que tinha jogado os Yakuza mais modernos, né? Ele é o Yakuza moderno, ele funciona como todos os outros jogos, assim. Então, eu achei sim que foi uma boa atualizada, porque claramente, certamente o jogo original não tinha todas essas diferenças mecânicas que os mais modernos incorporaram. Então eu achei muito bom, sabe? Eu não sou um grande fã da série Yakuza, pra você ver em série, Porto. Mas eu achei o Kiwami realmente muito bom. Eu gostei bastante. Eu arrisco dizer que foi o Yakuza que eu mais gostei de jogar.
Bom saber, bom saber. Porque assim, eu vou te falar. No PlayStation 2, o primeiro jogo da franquia foi divertidíssimo. Eu curti muito. E assim, bom saber que que é um título que vale a pena revisitar agora.
Ele é divertido, sim. Ele tem personagens que são muito engraçados, assim. Só que essa, pra ser bem sério, é uma das coisas que me incomoda um pouco no Yakuza, sabe? Porque...
Ele não é tão sério quanto poderia.
Ele flutua demais entre assuntos muito sérios e palhaçada total, assim, sabe?
Sim. Mas sempre foi isso.
Eu sei que a proposta é essa. Mas essa é uma das razões pelas quais a série nunca me encantou tanto, sabe? Eu não gosto dessa flutuação, assim, sabe? Eu gosto assim... Você pode ter algum alívio cômico, é evidente, principalmente quando você tá num negócio muito pesado, né? Às vezes alivia um pouquinho, mas ele vira muita palhaçada, assim, sabe? Então eu não tenho nada contra jogos que são mais palhaçada, mas eu gosto que o jogo escolha. Então, escolha qual que é o teu direcionamento, sabe? O Yakuza, pra mim, ele fica bem naquele meio termo, assim, que tipo,
Agora, te pergunto, você jogou, por acaso, algum desses jogos mais recentes da franquia, o Like a Dragon, por exemplo?
Não. O Like a Dragon não, mas parece bom, pô.
Não, então, eu acho que o Like a Dragon pega a palhaçada e leva a enésima potência. Então. Entendeu? Mas agora, tem aí os próximos títulos vindo, né, da franquia, e um deles é um título em que meu Deus, o Kazuma, ele basicamente se apaga a identidade dele, né? Ele cria uma nova identidade para ele. E esse jogo me parece... Eu tenho a impressão de que vai ser muito sério, entendeu?
O último Yakuza que eu joguei... O último foi o Kiwami, na verdade. Mas o último que eu joguei mesmo foi o Yakuza 5. O Yakuza 5 foi sério. Não, não, não tinha muita palhaçada, não, assim, sabe? Eu achava que ele se perdia demais em umas, assim, reminiscências. E o cara ficava... tinha muito... como é que é aquela... Flashbacks, assim. só se não avançava. Mas ele foi sério, assim, foi mais sério do que os outros.
É. Bom, então, aí o que acontece, né? Durante a última apresentação da Microsoft, teve aquele trailer curtinho, né? Do tal do Like a Dragon Infinite Wealth, que é uma continuação do Like a Dragon anterior.
Esse até é um trailer, palhaçada.
É palhaçada. Mas aí tem o novo, né? Do Kiryu, que é o tal do Like a Dragon Gaiden. O homem que apagou o seu nome, né? E que é o Kazuma, ele falseia a própria morte e abandona o nome dele original para proteger a família dele. Esse vai ser muito bom. Me parece que esse vai ser muito bom e muito sério. Vamos ver o que vem por aí. Vamos continuar. Em segundo lugar, Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Ah, cruzes. Esse daí é só pra quem tem. Só pra quem tem Nintendo.
Eu tenho Nintendo, mas esse eu tô que nem a Glória Pires. Né? Eu não posso opinar porque não joguei nem o original, nem o remake.
É. Não, veja bem o que o texto da matéria diz. Você quer falar sobre um remake se tornar um jogo completamente novo? Bem, Fire Emblem se encaixa nessa conta. Ele é um remake de Fire Emblem Gaiden e muda tanto que é praticamente irreconhecível. O remake coloca uma ênfase muito maior na história, desenvolvendo os membros do grupo em maior grau, bem como as motivações dos personagens principais e do mundo ao seu redor. Tudo isso acompanhado por um estilo de arte impressionante e uma das melhores trilhas sonoras da série até hoje. Embora o combate tenha sido aprimorado, ele abandona o estilo pedra-papel-tesoura dos jogos recentes e adota um sistema baseado em estatísticas como o do Heroes Gaiden original. Novas opções de dificuldade permitem escolher entre casual e clássico e até mesmo voltar no tempo durante uma batalha se você tomar uma decisão ruim. Desde o quão bom explorar as cidades até a dublagem de alto nível, tudo sobre Fire Emblem Echoes não é apenas uma grande melhoria para o remake, mas um passo à frente para a franquia em geral. É, esse eu não posso falar nada porque só conheço a franquia pelos trailers que passam nas Nintendo Direct. Mas eu sei que lá fora ele tem um status cult bem grande. Muita gente adora. Então, gente, não vou ficar perdendo tempo aqui. Vamos para o número 1 dessa lista. Como eu disse, é um título da franquia Resident Evil. Resident Evil 2. Bom, existem remakes e existe Resident Evil 2, uma experiência totalmente construída do zero que parece uma visão para o futuro da franquia, um desses avanços olhando para trás. Superficialmente, Resident Evil 2 recria o original, permitindo que você jogue como Leon e Claire enquanto eles atravessam o departamento de polícia, esgotos e muito mais. De qualquer forma, Resident Evil 2 consegue emular o horror de roer as unhas do original, mesmo criando um sistema de combate totalmente novo. O jogo é semelhante a Resident Evil 4, mas com controles mais rígidos e rápidos. Os inimigos têm dano dinâmico, que permite explorar parte do corpo deles, afetando a forma como eles se movem. Todos os inimigos de Resident Evil 2 podem ser uma ameaça para você, mas nada é tão assustador quanto o Sr. X, que persegue seus passos o tempo todo. Resident Evil 2 é uma recriação magistral do jogo original e da série como um todo. A Capcom fez um trabalho incrível e serve como um modelo de como todos os remakes devem ser feitos. Eu não jogo Resident Evil, então tá com vocês. O que vocês acham?
Eu acho que provavelmente ele deixou o Resident Evil 4 Remake mais abaixo, precisamente para não deixar fazer dois Resident Evil ficar nas primeiras posições. Ah. A real é que, assim, hoje quem manda nesse cenário de remakes é a Capcom. Então, se você quer olhar uma empresa assim, que sabe o que está fazendo e faz isso com muito cuidado, é eles. Eu entendi, eu realmente não sei porquê, que eles fizeram do 2 e foi pro 4. Eu não pesquei ainda. Mas...
Eles fizeram do 3 também.
É, mas teve um remake do 3.
É, mas o do 3 foi quase um remaster comparado aos outros dois, assim, sabe? É, eu não entendi por que eles não deram pro 3 aquele mesmo tratamento, assim, que deram pro 2 e pro 4, assim, sabe?
É, eu sei que o pessoal não gostou muito do remake do 3.
Não, foi quase um remasterzinho, assim, né? Não foi um remake, provavelmente dito, assim. Então, eu não sei por que eles saltaram, assim. Saltaram, não adianta dizer, fizeram. Não remaster meia boca, assim. Então eu não entendi. Mas de qualquer maneira, assim, o 2 e o 4 mandam realmente, o 2 principalmente, né, manda nesse cenário. É, eu acho que ele serve, e aí o que o artigo fala é muito correto, meu ver. Ele é o, digamos assim, ele é a referência, ele é o padrão ouro que tem que ser buscado em todos os remakes. Você olha pro 2 e faz. Eu achei, particularmente, Porto, o remake do Final Fantasy VII muito bom também. Uhum. Eu acho que ele entra nessa categoria também. Eu acho que aquilo é um remake mesmo. Claro, parcial, é verdade, né? Parece, me lembra um pouco, que daí o Peter Jackson lá, né, que dividiu lá o Hobbit numa trilogia, que eu não entendi por que achou necessário fazer aquilo.
Desnecessário.
Eu também não achei, não entendi a necessidade de cindir o Final Fantasy VII. Claro, ele é grande pra caramba, é longo e tal, mas mesmo assim, daria pra colocar num título só. Ah, de qualquer maneira, eu achei um remake muito, muito bem feito, assim, sabe? Então, eu acho todos eles padrão ouro, assim. Só que, assim, são remakes de grandes jogos, né? De jogos quase inquestionáveis, sabe? Eu fico na torcida realmente de coisas que nem a do Link's Awakening, sabe? Essa revisita de jogos, assim, que, ah, de repente ficaram lá pra trás e tal, e vamos fazer um resgate aqui, né? Vamos salvar esse título aí. Eu acho que seria legal essas revisitas. Principalmente, né? Porque, tudo bem, você fazer revisita de jogos que não emplacaram, economicamente é arriscado, né? Porque que não emplacou no passado, vai emplacar agora. Mas quando você pega, assim, principalmente de franquias, de grandes franquias, né? Eu acho que você pode fazer isso, né? Você pode revisitar pra tentar resgatar aqueles títulos ali, assim, que são meio que a ovelha negra da família, assim. Então eu acho isso... Eu gostaria de ver isso, sabe? E às vezes você tem também franquias, assim, que são muito importantes, né? São grandes e que você poderia resgatar. Pegar, você estava falando do Peter Molyneux, por que não resgatar Black and White, por exemplo? Que é um jogaço.
Jogão.
Fantástico. Entendeu? E hoje, com inteligência artificial, com desenvolvimento procedural, enfim, com todas as formas de interações que nós temos atualmente, entendeu? Tem muito mais potenciais do que tinha no passado. Então, eu acho que eu gostaria muito, sabe, de rever essas séries aí no passado, resgatadas, né? Essas séries do passado, né? O pessoal lançou aquele Beetlejuice lá, assim, legal e tal, mas faz o remake do Beetlejuice original, cara, não inventa. Faz o feijão com arroz.
Eu acho que o feijão com arroz bem feito vale a pena. Tipo, eu gostaria de ver um remake de algum dos títulos originais de Need for Speed. Remake mesmo. Eu adoraria ver um remake do primeiríssimo de todos, que foi lá de 1900 e Guaraná de Rolha. 1993, 1994, eu lembro que ele originalmente foi lançado no 3DO e depois foi para PC e depois chegou em PlayStation, Saturn. O primeiro jogo que só tinha uma meia dúzia de carros e uma meia dúzia de pistas. Eu pagaria para ver esse jogo refeito com altíssima qualidade, sem dúvida nenhuma. E aí tem outros jogos da franquia Need for Speed que também mereciam um remake. Obviamente, vocês sabem que se eu for falar de alguma coisa, eu vou falar de jogo de carro, né? Mas é isso. Eu gostaria de um remake assim. Dart, tem algum jogo das antigas que você gostava muito? Você gostaria de ver um remake?
O Dart acho que deu uma saidinha agora.
Uma saidinha? Desculpa. Eu nem vi. Ele deve ter dado uma saidinha assim. Bom, então nós já colocamos nossas posições, né, Cadelinho? Assim, atualmente, alguns jogos que eu curtia também, que já sofreram, já passaram por remakes ou remasters, são jogos de aventura da LucasArts, que são jogos deliciosos. Eu, inclusive, estava pensando seriamente em pegar o remaster do Full Throttle, andou em promoção recentemente, mas eu ainda não tive coragem de bater o martelo. Eu peguei o remake do Burnout Paradise, o remaster dele, rodando em 4K, 60 frames por segundo, fica absolutamente maravilhoso. Esse era um jogo que ninguém esperava um remake e quando saiu valeu a pena, curti. Não tem muito mais coisa, né? Até porque você sabe que eu não vou pedir para fazer um remake de Gran Turismo. Se bem que um remake de Gran Turismo 4 valeria a pena.
Me espanta, Porto, que assim, existem títulos assim que são historicamente venerados, amados, idolatrados, e a gente não vê nenhuma movimentação para um remake, né? Você pegar Half-Life, no começo de conversa, né? Quer dizer, quem não jogaria? Quem não ia o remake de Half-Life, entendeu? Todo mundo ia jogar o remake de Half-Life, todo mundo ia pegar o troço para ver.
Mas a Half-Life existem remakes não autorizados, né?
É, Black Mesa e tal, assim, né? Mas...
Isso. Black Mesa é lindo demais.
Mas, não, mas tem que ser canônico, entendeu? Tem que ser original, assim, sabe? É. É, que mais aqui? Chrono Trigger. Oh. Qual é? Chrono
Trigger. Merecia. Não, merecia.
Mas não faz. E eu acho que, eventualmente, se a Nintendo... A Nintendo de boba não tem fazendo nada, né? Mas a Nintendo tinha que revisitar o Ocarina of Time, né? Eu acho que é um jogo, se saísse um remake, o pessoal ia ficar alucinado.
Eu ia até perguntar aqui pro pessoal do chat que tipo de remake eles gostariam. E o Alex, que chegou aqui no finzinho mesmo do programa, já falou assim, remake dos meus sonhos se chama Skies of Arcadia, Pérola Perdida.
Esse desenterrou mesmo, né? Só que eu não sei se o Alex lembra, já teve um remake do Skies of Arcadia.
Teve?
Teve o Skies of Arcadia Legends, né? Que foi um remake pro GameCube. Ele foi lançado originalmente do Dreamcast. Assim, e depois teve um remake. Assim, numa época que o conceito de remake era outro, né? Era só uma atualização técnica, né? Eu concordo com ele. É mais um título, assim, né? Que você precisaria revisitar. Só que aqui, assim, com todo o respeito, evidentemente, aí a melancolia do Alex, a nostalgia do Alex. Mas é mais um daquela categoria, assim, né? Tipo, é cult, né? Vamos chamar assim.
Assim, eu tava voltando aqui na lista de jogos de Dreamcast. Pô, teve um remake, teve um remake muito bom de Daytona USA, que, se bem que ele não é um remake de Dreamcast, ele é um remake de um arcade, né, que é o Daytona USA, que esteve disponível na Xbox Live Arcade, que ele é uma reprodução absolutamente perfeita do jogo original de fliperama. E ele foi refeito do zero. Ou seja, ele foi realmente um remake. Não foi um remaster. Ele foi um remake. A única coisa que eles mantiveram basicamente foi a música. Mas os gráficos foram atualizados. Eles mantiveram o visual original, mas rodando com perfeição, com profundidade de campo, né? Length of distance enorme. E rodando a 60 frames por segundo, que nem o original. Aquele foi um dos melhores remakes de todos os tempos. Uma pena que não tem mais acesso a esse jogo. A Xbox tirou da...
Eu acho que dos grandes jogos, acho que marcaram a época do Dreamcast, realmente o Alex tá certo, né? O Skies of Arcadia entre eles. Eu acho que precisava fazer um remake do Soul Calibur, né? Original, né? Do original. A gente precisava revisitar. Nós tivemos o remake do Tony Hawk Pro Skater, né? Que foi um dos grandes jogos do Dreamcast, né? Tivemos agora. Ou, já que estamos falando do Resident Evil, né? Tinha o Code Verônica, né? No Dreamcast.
Excelente, um dos melhores jogos da franquia também. Valia a pena.
E outro que a gente falou hoje, Porto, não sei se você vai se recordar, mas também marcou a época no Dreamcast, o Test Drive Le Mans.
Jogaço! O jogo original, na verdade, foi desenvolvido pela Eutechnics para o PlayStation. E o jogo era uma bosta. Só que aí a Melbourne House meteu a mão no jogo para lançar ele para Dreamcast. E depois ainda também fez um port para PC. Pô, eu tava vendo o vídeo desse jogo essa semana. Maravilhoso! É um jogo que, assim, aguenta o teste do tempo. Se eles fizessem um remake desse jogo hoje, seria maravilhoso.
Sim, sim. O Unreal Tournament, acho que era do Dreamcast também, era um jogaço.
Não, originalmente foi no PC, mas teve versão para Dreamcast.
Foi ali que eu joguei, né? Eu não tive Dreamcast, mas eu joguei no PC. Mas no PC eu joguei muito. Eu nunca fui fã de jogos de arenas e de combate, mas o Unreal Tournament me divertia pra caramba.
Ó, eu vou te falar um jogo que eu joguei no Dreamcast, uma franquia rara, que foi o Tokyo Extreme Racer, um jogo de corrida criado no Japão pela equipe da Genki, que assim, pô, jogo de pega nas autoestradas do Japão, jogaço, não temos nada parecido hoje, queria muito um remake disso.
O Dreamcast era um console que tinha muito jogo de corrida, né, Porto, pra lembrar, assim, o Test Drive lançou vários títulos, lançou aquele de rally, lançou conversou pro Dreamcast. Sim. O pessoal já falou aqui do Daytona, né? Você mencionou ali o Daytona USA. É, tinha aquele da Ferrari lá, aquele.
Sim, sim.
O Sega GT. Nossa, tinha muito jogo de corrida.
O Sega GT original do Dreamcast, eu tive ele no Dreamcast, tive o port dele para PC e posso dizer que não é tão bom assim, não. Mas o Sega GT que saiu depois pro Xbox Caixão, sim, excelente jogo. Muito bom. Bem melhor que o original. Bem melhor. Dart, você tá por aí, meu querido? Tem algum jogo do passado que você curtiu muito, que você gostaria de rever, refeito, um remake decente ou não?
Agora sim.
Um jogo que você jogou muito no passado. Um jogo que você jogou demais no passado e que você curtia muito.
Talvez o SimCity 2000, SimCity 3000.
Bom, não, bom! Bom.
Qual dos dois, Dark? Yeah? Qual dos dois? O 2000 ou o 3000?
O 2000.
Assim, você não precisa de um SimCity estupidamente complicado. SimCity 2000 era complicado, mas não era um absurdo de opções, de construção, de gerenciamento. Era um jogo muito agradável de se passar o tempo. Eu acho que um SimCity mais leve, assim, no estilo do SimCity 2000, seria um bom título para fazer um remake. Concordo com o Dart.
É, mas seria, eu queria um remake com mais opções também, né? Tá, mais assim, atualizado nesse sentido, né?
Tá, assim, o jogo que eu realmente... Tem dois jogos que eu realmente amaria que voltar aqui. Não tem nenhuma chance, pô. Entendeu? Por isso que eu nem coloco, né? Mas para mim seria o Wing Commander. É o jogo de combate espacial, mas lamentavelmente a Electronic Arts assumiu o controle dele e enterrou o pobrezinho dele. Entendeu? E, como, assim, como prêmio de consolação, eu aceitaria, se não o Wing Commander, eu aceitaria o novo TIE Fighter. Entendeu? Como um prêmio de consolação, entendeu? Eu aceitaria um dos dois. Entendeu? Agora.
Sim, pensa assim. Um X-Wing ou um TIE Fighter. Com os gráficos desse Star Wars Squadrons recente.
Seria ótimo. E claro, pra mim aí, pra questão pessoal, é realmente uma revisita no último. Mas são dois jogos que, infelizmente, não tem nenhuma chance, então eu vou guardar só na memória. Mas seriam excelentes. Eu preferiria que o Chris Roberts estivesse trabalhando no Wing Commander do que nessa pataquada aí do Star Citizen. Quem, diga-se passagem, está gratuito agora, parece. Eu acho que estou comemorando sei lá o que no Star Citizen, aí está gratuito por um tempo.
Mas, temporário, que droga.
O Marcelo Landim falou do remake dos jogos do Simpsons. Aquele que era para fliperama era muito bom, né?
Do fliperama era bom demais, eu me divertia pra caramba.
E falando em jogo de fliperama, me lembrei de outro que eu também acho que seria legal se tivesse um remake, é o Moonwalker, né?
Bom! O Moonwalker era bom mesmo, né, cara? Embora o Moonwalker eu tenha jogado, eu joguei menos no arcade, mais no... Era o Master System ou era o Mega Drive?
Acho que era o Mega Drive. Mas eu acho que saiu pro Master System também. Uma versão piorada.
Mas o fliperama era absolutamente sensacional.
Era melhor, porque eu jogava mais nesses aí.
Era naquela época que a gente via um jogo lançado pro Mega Drive ou pro Super NES e dizia: ah, será que é tão bom quanto o do fliperama?
Não,
na
tão
época,
bom quanto
o fliperama. Na época, o fliperama que era.
Era o padrão,
era de, o padrão de referência. Hoje o fliperama, coitado, tá.
Tá morrendo, pobrezinho. Eu me lembro de um jogo de luta. Quando a gente fala em remake, é complicado, né? Porque geralmente jogos de luta vão avançando com o passar do tempo. Temos grandes franquias que chegaram a níveis incríveis de qualidade. A gente pode falar justamente desse recente lançamento do Street Fighter VI, que é sensacional. Mas tem algumas franquias que se perderam no passado de produtoras não tão conhecidas quanto a Capcom, né? Sejamos bem francos. Eu me lembro de um joguinho de luta de arcade que eu curtia demais. Ele era produzido pela Sunsoft. e o nome dele é Waku Waku 7. Eu jogava isso aí, no fliprama aí, direto.
Waku Waku
7. Cara, que fliperama gostoso de jogar, divertido, com personagens engraçados. Assim, procure conhecer, porque é muito maneirinho. Tão maneirinho, eu joguei tanto essa desgraça desse jogo, que eu acabo, que uma das personagens, que se chama Waku, Arina, Waku, W-A-K-U, Waku Waku 7.
Waku,
W-A-K-U. W-A-K-U, Waku Waku 7. Uma das personagens do jogo, que é a Arina, ela tem uma música própria, né? Todos os personagens têm uma musiquinha no seu ambiente de batalha. Mas a música da Arina tinha letra, e eu corri atrás da letra pra saber. Eu sei cantar a música de uma personagem de jogo de luta obscuro dos anos 90.
Ele tem uma... Tô vendo as imagens, porque eu não me lembro de ter jogado ele. Ele tem uma pegada meio Guilty Gear, assim, né?
Sim. É isso aí. A pegada dele é bem Guilty Gear.
Porque é da Neo Geo, né?
Ele foi originalmente lançado no Neo Geo. Pô, o último personagem, o chefão principal do jogo, é uma bolota preta com olhos e asinhas, chamado Fernandes.
Fernandes.
Deus, é muito engraçado. Eu adorava esse jogo, ele é muito divertido, cara. É muito divertido. Arcadezinho de luta, bobinho, mas assim, que você começa e não quer parar. É muito gostosinho.
Mas é, assim,
O Alex falou que gostou no SNES.
Mas assim, o Moonwalker eu acho praticamente impossível que um dia tenha um remake.
Por causa de
todas as polêmicas do.
Ainda mais esse último.
Eu acho que não são nem as polêmicas, Dart. A questão não é nem mais a polêmica.
É o licenciamento,
O problema agora é o direito de licenciamento, é grana. Vai ser. Eu acho impossível fazer um remake. A grana que a família do Michael Jackson vai pedir para liberar isso aí, ou que a Sony. Não sei se tá nas mãos da Sony Music, da Columbia, não sei quem é que tem os direitos. Dificilmente vai querer liberar isso, ou se liberar, vai pedir um valor absolutamente absurdo.
Gente, eu vou pedir perdão, mas eu preciso me ausentar agora, tá bom?
Não, e eu também vou encerrar agora, tá certo? Porque eu acho que não há muito mais o que se falar. Então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, começamos agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Olha que foi gente pra caramba! Vejam só, hoje tivemos conosco Senato Souza, Senhor Engenheiro, Fábio Pereira, Alessandro Bernardi, Olinto 117, Vanderlino Pereira, Marcelo Landim, Luciano Cardoso, Rafael Mano do Céu, André de Carlo Antônio, Anderson Rosendo, o MG Fala e no finalzinho apareceu o Alex. Valeu pela força, minha gente! E se você chegou a esse vídeo por recomendação do YouTube e gostou de nosso trabalho, dá uma curtidinha aqui, assina o canal e clica no sininho para ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts, desculpa, a boca já tá seca, e também nos agregadores de podcast que você encontra em todos os sistemas operacionais. Sigam-nos também em nossas redes sociais, pois durante a semana, sempre que tem alguma coisa legal relativa a games, a gente vai estar compartilhando. E se você quiser um contato mais direto conosco, temos o nosso e-mail, que eu sempre repito, vocês já sabem qual é, mas eu vou repetir de novo, jogandopapo@jogandopapo.com.br, onde você pode mandar um texto, você pode mandar um áudio, que a gente toca e discute em seguida, ou você também pode dar um passo maior, participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe. É só manifestar seu interesse através do nosso endereço de e-mail e a gente entra em contato repassando as informações necessárias para ter você conosco aqui ao vivo, botando a cara no mundo. E é isso aí. Eu, Dart e Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que possam retornar semana que vem para o Jogando Papo 263. Um grande abraço a todos e até lá!